Começo por agradecer a presença do Sr. Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, é um prazer, uma vez mais, tê-lo aqui connosco, nesta que é, seguramente, a última audição que fazemos na Comissão de Orçamento e Finanças nesta legislatura. E é um prazer e uma honra para nós tê-lo aqui na nossa Comissão neste encerramento de trabalhos da legislatura. O Sr. Governador vem cá hoje, na sequência de um contacto feito por iniciativa do Sr. Governador, com vista a apresentar aqui na Comissão o relatório anual do Banco de Portugal, o relatório relativo ao ano de 2008. Mas também, e daí o facto de ter sido agendado esta semana, com o interesse de divulgar em primeira mão ao Parlamento e aos senhores deputados as previsões económicas. Sabemos, naturalmente, que há um cenário de grande incerteza do ponto de vista económico. Conhecemos que há posições díspares relativamente àquilo que é a evolução da economia. Todos nós assistimos recentemente nos Estados Unidos a declarações mais ou menos otimistas da parte do secretário Timothy Geithner ou do chanceler da Exchequer do Reino Unido, Alistair Darling, relativamente à retoma da economia. Mas sabemos também que economistas consagrados e hoje em dia objeto de grande atenção, como é o caso de Nouriel Roubini ou Robert Shiller, alertam para o efeito prolongado da crise económica que atravessamos. No mesmo sentido, aliás, Pascal Lamy, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, dá nota de que esta crise não chegou ao fim, ainda está longe do fim. E, portanto, é com esta disparidade de observações e documentários, e naturalmente com a aleatoriedade e incerteza que naturalmente uma previsão económica, sobretudo nos tempos conturbados que atravessamos, sempre encerra, que hoje estamos aqui consigo, Sr. Governador, curiosos de conhecer qual é a perspectiva também do Banco de Portugal e Vossa Excelência relativamente à evolução da economia e quais são as previsões que o Banco de Portugal hoje nos vem aqui trazer. Como é normal, na Comissão, nos trabalhos desta Comissão, o Sr. Governador fará uma intervenção, uma exposição inicial, que eu creio que será com grana aos salis na casa dos 35 minutos. Teremos depois uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, que serão agrupadas em bloco e que o Sr. Governador responderá, e depois, sendo caso disso, uma segunda ronda. Espero que 3 minutos a cada grupo parlamentar, também agrupados em bloco, é que o Sr. Governador responderá. Gostava ainda de dizer aos senhores deputados que não se ausentem no final das respostas do Sr. Governador, pela simples razão de que eu próprio irei fazer uma declaração à Comissão de Orçamento e Finanças, e gostava que, naturalmente, o Sr. Governador aqui estivesse presente, e é um dos destinatários também dessa declaração, os senhores deputados e os senhores jornalistas. Será uma declaração muito curta, mas gostaria que, efetivamente, não houvesse ruído de fundo e que assistissem até ao final da minha intervenção. E, sendo assim, Sr. Governador, tem a Vossa Excelência a palavra. Sr. Deputado Nor Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta sessão vai começar um pouco tarde, por conveniência da Comissão de Orçamento e Finanças, é verdade, mas objetivamente vai começar tarde, em termos do nosso horário normal. E, portanto, eu sugeria que o Sr. Presidente fizesse uma triagem bastante aproximada do rigor dos tempos que anunciou, para nós percebermos, para termos tempo de debater aquilo que vimos aqui hoje debater e não apenas, enfim, para nos estendermos até depois da hora de almoço, toda a gente tem compromisso, certamente.
Senhor Deputado Nor Novo, agradeço a sugestão, ela é bem-vinda, aliás, vem ao encontro daquilo que é o meu pensamento e eu sinto naturalmente respaldado na bondade dos seus argumentos para ser rigoroso na exigência do cumprimento dos tempos. Senhor Governador, tem a Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as suas palavras de boas-vindas. Uma palavra adicional para explicar porque é que alterámos este ano os procedimentos, de acordo com, aliás, o que se passa noutros países europeus e também no âmbito do próprio Banco Central Europeu. Ou seja, publicámos um relatório anual na altura em que ele ficou pronto, dilatámos no tempo a vinda aqui para cumprimento do dispositivo legal que diz que o Governador deve apresentar o relatório anual à Assembleia da República. Isso também acontece noutros países. No caso do relatório do BCE, o presidente do BCE vai ao Parlamento Europeu muitas vezes 2 meses ou mais depois do relatório ser publicado. Como tenho dito outras vezes, o relatório anual é um repositório de uma análise mais completa da evolução da economia no ano anterior, e essa evolução já é traçada por nós no Boletim Económico da Primavera. E, portanto, o essencial da informação sobre o que ocorreu no ano anterior na economia já é dado em abril. E, consequentemente, o relatório anual tem interesse, obviamente, para os estudiosos e para o registro histórico mais completo do que aconteceu na economia, mas não tem uma atualidade muito que justifique a vinda imediata ao Parlamento. E pareceu-me que, e pareceu também ao Presidente da Comissão, com quem contatei na altura, que era preferível fazer a apresentação do relatório juntamente com a apresentação do Boletim Económico de Verão, que tem novas projeções para a economia e, portanto, dá a esta sessão um interesse maior. Aliás, isso já acontecia em anos anteriores, a junção das duas peças, só que daí resultava o atraso na publicação do relatório anual. E, portanto, penso que este procedimento que adotámos agora é preferível. Noto, aliás, que o ano passado estive aqui precisamente no mesmo dia, 15 de julho, para fazer esta apresentação. Vamos ver então, esta é a agenda que vou percorrer, enfim, em torno das projeções macroeconómicas, visto que esse é o elemento novo mais interessante, mas em relação a cada um destes aspectos, tenho alguns slides que não vou ter tempo de comentar sobre dados do ano passado que ficam, digamos, registados nesta apresentação no Parlamento. Quanto às projeções, nós mantemos a nossa previsão de uma recessão de menos 3,5% para 2009 e, de novo, uma queda da atividade económica em 2010. De 0,6%. Ou seja, esta previsão confirma aquela que publicámos em abril, relativa a 2009. Sublinho que nessa altura, em abril, a nossa previsão era de longe a mais pessimista das que estava publicada e, portanto, entendemos fazer, aliás, uma atualização extraordinária das nossas previsões nessa altura, por essa razão. Acontece que depois disso, vários organismos internacionais publicaram previsões ainda mais pessimistas para 2009, mas no entendimento, enfim, dos técnicos do banco e no meu próprio entendimento, a informação mais recente não justifica acompanhar essas instituições numa revisão em baixa das nossas projeções. Ou seja, a evolução mais recente permite considerar que, no que diz respeito a 2009, parecem, em princípio, ter acabado as revisões em baixa. Embora, como sublinhamos no texto do Boletim Económico, o risco que existe em torno destas previsões é um risco no sentido descendente, ou seja, que a realidade poderá vir a ser um pouco pior. Mas o que importa sublinhar é que, sobretudo, a realidade é muito incerta neste momento. Apesar da manutenção da previsão para o crescimento económico, há uma alteração da composição da despesa que está subjacente a essa previsão macroeconómica. Ou seja, prevemos agora uma queda maior do consumo privado do que em abril, o que é compensado por um contributo do setor externo um pouco maior, que resulta, por sua vez, essencialmente, de uma previsão maior da queda das importações. Visto que os indicadores sobre a evolução do consumo para estes primeiros meses do ano têm sido mais negativos, refletindo um comportamento de aumento da poupança por parte dos agentes económicos e, consequentemente, uma desaceleração do consumo. Acompanhando esta projeção da atividade económica, há uma projeção da inflação, que também resulta, essa sim, numa revisão em baixa da nossa previsão para a inflação este ano. Prevíamos em abril uma queda do índice geral de preços de 0,2%, agora prevemos uma queda de 0,5%. Aquilo que já se registou até esta altura justifica esta revisão, sendo que, como veremos, ela decorre essencialmente da evolução dos preços ligados à energia e não indica, consequentemente, qualquer consolidação de um processo deflacionista, na medida em que os restantes preços continuam a subir e isso refletir-se-á, seguramente, na inflação do próximo ano, para o qual prevemos uma inflação de 1,3%. Estas são algumas das hipóteses que estão subjacentes ao exercício de projeção, uma queda da procura externa de menos 13%, da procura externa dirigida à economia portuguesa, não é a procura externa em geral, de menos 13% este ano e de menos 0,5% para o próximo ano. Taxas de juro que no curto prazo são, e no curto e no longo prazo, como sabem, são as taxas de juro que estão implícitas nas curvas de rendimentos do mercado e, portanto, ou no mercado de futuros, portanto, não são uma previsão, não são um compromisso da nossa parte, é uma hipótese técnica de tomar as taxas que estão implícitas em valores de mercado e a taxa de câmbio é considerada constante a partir do momento da projeção, só que, em termos de média anual, dá as evoluções que estão referidas neste quadro. Como veem, quanto ao preço do petróleo, que é um preço muito importante para este ano, prevemos um preço médio anual de cerca de 62 dólares o barril, 45 euros o barril, e para o ano uma subida para uma média de 76 dólares ou cerca de 55 euros. Portanto, em suma, uma subida que tem estado, aliás, a verificar-se nos últimos meses, do preço do petróleo para o próximo ano em média. Estas são, portanto, algumas das hipóteses em que assentam as nossas previsões. Comparando com outros organismos que têm publicado previsões, como se vê, posteriores às nossas de abril, a Comissão Europeia publicou menos 3,7%, a OCDE em junho publicou menos 4,5%, o FMI em abril menos 4,1%, mas, repito, não vemos informação recente que justifique qualquer revisão em baixa para 2009 das nossas previsões. Mais em detalhe, menciono aqui as previsões da Comissão de Abril, porque permitia ver também as previsões da Comissão para o desemprego, o saldo orçamental e o rácio da dívida, quer para os países da área do euro, quer para os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão, mas enfim, não vou comentar em pormenor este slide, na medida em que, embora útil para essa comparação mais abrangente de variáveis importantes sobre a evolução das economias e da nossa comparada com outras, não tenho tempo para grandes comentários. Só sublinhar que, apesar de uma previsão de um déficit orçamental que a Comissão faz de menos 6,5% este ano e menos 6,7% para o ano, o nosso rácio da dívida, embora aumentando necessariamente, continuará, segundo a Comissão, a estar abaixo, ligeiramente abaixo da média da área do euro. Mas, enfim, passo adiante. Sublinho também que estas previsões macroeconómicas, quer da Comissão, quer da OCDE, quer do Fundo Monetário, significam que, nomeadamente aqui as previsões para o desemprego, significam que as previsões para o desemprego da Comissão para 2010 apontam para valores que serão superiores em média ao que se registou na Europa, em média, na grande recessão de 1929-30, que atingiu um pico na Europa em média de cerca de 10% e agora será maior, evidentemente, que as condições do Estado de Providência são hoje em dia muito diferentes e, portanto, o apoio às pessoas é agora muito diferente do que foi na Grande Depressão. Como se vê, nos Estados Unidos, nessa altura, o desemprego atingiu 25% de máximo, agora serão valores inferiores. Na Europa, só o Reino Unido é que também teve taxas de desemprego da ordem dos 20%, a média europeia foi, como digo, em torno dos 10%. Mas isto dá uma medida, enfim, apesar de tudo, da gravidade da crise internacional, numa das variáveis que é a mais, talvez a mais sensível de todas, do ponto de vista económico e social. Há vários processos em curso que comandam e determinam este episódio recessivo, que é o maior desde a Grande Depressão. Todos estes mecanismos funcionam na mesma direção. Há um processo geral de deflação da dívida, de liquidação de ativos, há um processo de desalavancagem ou de deleveraging em inglês e consequente restrição do crédito, enfim, que daí decorre. Há efeitos de riqueza negativos, há uma crise geral de confiança, enfim, há crise de balanço de pagamentos em vários países emergentes. Tudo isso pesa num sentido recessivo na atual situação. O que tem estado em casa nos últimos meses tem sido o facto de terem aparecido aquilo que o governador do Banco Central dos Estados Unidos chamou os green shoots, enfim, alguma melhoria em alguns indicadores, quer de mercados financeiros, quer de indicadores sobre a economia real, embora esses indicadores sobre a economia real, não tanto dados já realizados, mas o resultado de inquéritos de opinião, seja aos consumidores, seja aos diretores de produção e das empresas, daí resultou alguma melhoria no que diz respeito às expectativas sobre as encomendas e as exportações, sobre a produção industrial futura, embora os dados estatísticos ainda não confirmem muito essa recuperação. Saiu agora, precisamente ontem, a produção industrial para a área do euro, para maio, que revela um ligeiro aumento, inferior ao que se esperava, mas continua a produção industrial, por exemplo, na área do euro, 17% mais baixa do que o ano passado, do que há um ano. Bom, este indicador, que é um indicador global de apetite ao risco, ou de aversão ao risco, como se quiser ver, através de um conjunto de indicadores relativos aos mercados financeiros, tem, precisamente a partir de abril, tem um aumento, ou seja, um aumento do apetite ao risco, ou uma diminuição da aversão ao risco, mas, precisamente, nas últimas 3-4 semanas, há uma nova inversão num sentido mais pessimista. E, portanto, aquilo que parecia ser, nomeadamente nos mercados bolsistas, uma recuperação geral dos índices de ações, também nas últimas semanas mais recentes, essa revisão da opinião sobre a aversão ao risco começou também a produzir os seus efeitos numa queda mais recente desses índices bolsistas. Portanto, alguns dos indicadores mais otimistas parecem estar ainda em dúvida, visto que subsistem muitas dúvidas dos agentes económicos em geral sobre a evolução da economia real. A recuperação não parece suficientemente consolidada e quer indicadores sobre desemprego, quer indicadores agora sobre produção industrial, no fundo, permitem fundamentar essa dúvida e, portanto, não sabemos se este episódio que se viveu desde abril nos mercados financeiros é um episódio temporário ou não. Ou seja, a incerteza voltou a aumentar no período mais recente. Embora as coisas estivessem a melhorar, nomeadamente nos mercados financeiros, aqui têm os spreads sobre as obrigações soberanas, quer de empresas não financeiras, quer de empresas financeiras na área da União Europeia e na área do euro. Vemos como os spreads para as instituições financeiras subiram e são muito mais altos do que os spreads para as empresas não financeiras. Os dois gráficos estão na mesma escala e para, enfim, as instituições com ratings de BBB, portanto o limite do chamado investment grade, no caso das empresas financeiras, os preços são altíssimos. Todos eles estavam a diminuir, esta diminuição também parou no período mais recente, mas essa melhoria revelou e refletiu a melhoria geral de liquidez em muitos segmentos dos mercados financeiros. No que diz respeito aos prémios dos credit default swaps de dívida soberana há 5 anos, vemos como Portugal está até nesse indicador no mercado dos CDS abaixo da Espanha, com um prémio inferior, ligeiramente inferior ao da Espanha e inferior aos países que estão mais afetados pelas considerações de risco por parte dos mercados. Quanto aos bancos portugueses, todos eles têm prémios nos credit default swaps, que é um indicador, enfim, do risco de crédito das instituições, como se vê, bastante inferior àquilo que é um índice europeu, o ITREX, que tem, portanto, um conjunto de instituições de investment grade do espaço europeu. Portanto, prémios inferiores, ou seja, melhor colocados do que a média europeia. As taxas de rentabilidade a 10 anos, também, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, tinham vindo a subir os respectivos yields, ou rentabilidade até à maturidade. Na expectativa do tal otimismo, de que haveria uma recuperação, que essa recuperação traria riscos de inflação e, portanto, para os títulos a 10 anos, os yields a subir, ou seja, o preço dos títulos a descer. Simplesmente, nas últimas semanas, de novo, tal como noutros indicadores que referi, também voltaram a descer os yields, ou seja, voltou a estar uma expectativa mais pessimista no mercado dos instrumentos de dívida. E, portanto, quer este mercado, quer o mercado de ações, confirma esta alteração do sentimento nos mercados financeiros. Bom, as projeções que indiquei conduzem a este diferencial do nosso crescimento com a área do euro. Note-se que em 2009 aquilo que prevemos para a recessão em Portugal é ligeiramente melhor do que a média europeia, portanto, em termos relativos, enfim, há uma recuperação, tudo isto não tem... O que importa é que, quer para nós, quer para a área do euro, há a maior recessão das últimas décadas. E essa é, portanto, a realidade mais importante. Do lado da oferta, os contributos para o crescimento, nos últimos anos têm assinalado que a produtividade total de fatores, desde 2005, tem dado, felizmente, um contributo positivo para o crescimento, mas é uma variável que é procíclica, porque é um resíduo na análise que é feita, e, consequentemente, já em 2008 o contributo foi negativo, e se-lo há, obviamente, num período tão recessivo como 2009, com, de novo, um contributo positivo em 2010. Portanto, vendo a evolução da atividade do lado da oferta e dos seus fatores principais. Enfim, o PIB por setores, passo adiante, tem isso no relatório, é importante ver como a indústria transformadora já só pesa 15% no nosso PIB, e 73% são serviços, nem sempre, às vezes, temos consciência da transformação estrutural da nossa economia, com uma estrutura de produto que é exatamente semelhante à dos países desenvolvidos, enfim, entre os quais, para efeitos das instituições de Bretton Woods, nos situamos, como é evidente. Quanto às componentes da procura, no que diz respeito à recessão de 2009 e 2010, todas contribuem largamente, mas digamos que as exportações e o investimento privado são as componentes que mais pesam na evolução negativa da economia, como seria de esperar, enfim, também o consumo, mas em menor escala. As importações, enfim, não se pode falar de um pagamento num contributo, mas a evolução das importações significa que uma parte, o setor externo, ou seja, as exportações líquidas, dá em 2009 um contributo positivo para o crescimento. Vemos que é o afundamento da procura externa dirigida à economia portuguesa em 2009 que contribui em maior escala, enfim, em grande escala, para esta diminuição do produto. Quanto ao consumo, é uma variável que, em geral, é relativamente fácil de prever, porque tem uma grande inércia. Simplesmente estamos, precisamente, numa fase em que admitimos um salto, uma descontinuidade no comportamento de consumo e poupança por parte das famílias portuguesas. Ou seja, numa situação de crise como esta, e apesar do rendimento disponível em termos reais continuar a subir, ter um valor positivo, admitimos que em termos reais, aqui a análise é em termos reais, haja, portanto, uma desaceleração do consumo significativa, que é o que está implícito nas nossas projeções, o que, por contraponto, implica um aumento grande da taxa de poupança este ano. Portanto, claramente, uma descontinuidade. Os indicadores sobre o consumo dos primeiros meses do ano parecem confirmar este tipo de comportamento, que aliás não é só português. Está a dar-se nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos, estão os particulares a aumentar a taxa de poupança e também nos outros países europeus. Face à incerteza quanto ao futuro, há aqui um motivo de precaução que leva a esta alteração descontínua dos comportamentos dos consumidores. É claro que, como é uma descontinuidade, prever uma descontinuidade é muito difícil. E, portanto, isto poderá ser pior, ou seja, a poupança aumentar ainda mais, ou poderá ser um aumento de poupança inferior. Portanto, desta vez, o consumo tem uma previsão mais incerta do que noutras ocasiões, porque, em geral, o consumo é alisado e é relativamente mais fácil de prever que outras variáveis. Nesta conjuntura, isso não é exatamente assim. Bom, o rendimento disponível, como disse, continua a aumentar, em grande parte, por aumento das transferências internas para as famílias, em percentagem do rendimento, que atinge já cerca de 30% do rendimento disponível. Quanto à evolução do consumo privado, é sobretudo a queda do consumo de bens duradouros, automóveis e, enfim, outros equipamentos, que explicará e explica a diminuição do consumo. O consumo corrente continuará a aumentar, evidentemente, em qualquer dos dois anos próximos. Aqui temos também uma comparação da evolução do consumo privado por trimestre com a evolução do indicador de confiança dos consumidores, e há uma proximidade, uma correlação, enfim, que a manifesta do próprio gráfico, e vemos que nos últimos trimestres houve uma melhoria da confiança dos consumidores. Se acreditássemos na continuidade desta correlação, poderia esperar-se, digamos, um aumento do consumo correspondente a essa opinião. Não será necessariamente assim, precisamente porque estamos no tal período de descontinuidade de comportamento quanto à taxa de poupança. De qualquer forma, esta melhoria dos indicadores faz parte daquele conjunto de indicadores de opinião dos agentes económicos que levou à consideração que, desde abril até, digamos, junho, a situação estava a melhorar em geral. Bom, o comportamento é afetado, obviamente, pelo forte endividamento das famílias, tem aqui a comparação, apesar, enfim, da diminuição ao longo do tempo do rácio entre riqueza e dívida, apesar de tudo, a riqueza financeira e não financeira é cerca de 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes, o montante da dívida dos particulares, das famílias portuguesas, portanto, uma situação ainda bastante solvente do ponto de vista do balanço dos particulares. Quanto ao investimento, outra grande componente mais incerta
da despesa. Vemos como é, sobretudo, aquilo que prevemos para a evolução negativa do investimento empresarial, com uma forte queda em 2009, que contribui para a queda do investimento. O investimento público será positivo em 2009, prevemos que possa ser ligeiramente negativo em 2010, por razões orçamentais, e em habitação continuará a ser negativa a evolução nestes dois anos. Recordo apenas que, obviamente, em termos de estrutura, o que pesa no conjunto do investimento é, sobretudo, o investimento empresarial, privado e público, não interessa, aqui empresarial, enquanto que o investimento em habitação tem vindo a perder, enfim, bastante peso no conjunto do investimento, e também o investimento público tem vindo a perder peso no conjunto do investimento. Em relação à comparação com a área do euro, a composição do nosso investimento tem sido no sentido de termos uma evolução de maior desaceleração no investimento em construção e, apesar da desaceleração, temos tido uma composição que revela que o investimento realizado em máquinas e equipamentos teve uma evolução mais positiva do que na área do euro, o que nem sempre corresponde à ideia que se tem sobre a composição do investimento em Portugal. A queda do investimento empresarial tem, obviamente, a ver com as perspectivas de venda, portanto, de mercado das empresas. No inquérito do primeiro trimestre deste ano, as empresas respondem, enfim, com a enorme maioria, que é a deterioração de perspectivas de venda que constitui um fator limitativo ao investimento. Notemos que quer o fator obtenção do crédito ou o nível das taxas de juro pesa quase nada na opinião das empresas na limitação às suas decisões de investimento, o que é obviamente importante. Apesar do custo do financiamento para as empresas não financeiras, agregadamente, ter aumentado no último período, mas como se vê neste outro gráfico, essencialmente por causa do custo do capital em ações. Digamos, é a evolução do custo do capital em ações que sobretudo contribui para isso, embora também o custo em termos de empréstimos e de títulos de longo prazo contribua para essa evolução do custo de financiamento em termos reais, atenção, em qualquer dos casos. Portanto, aqui não estamos a falar em termos nominais, porque sabemos que tem diminuído, mas em termos reais aumentou. Também já referi aqui que a evolução do crédito a empresas não financeiras tem subido desde 2005 bastante mais que o crescimento do PIB, e apesar da desaceleração recente, isso continua a ser assim, e assim será para o conjunto deste ano, visto que a evolução do crédito a empresas não financeiras continua mais dinâmica em Portugal do que na área do euro e em alguns países da área do euro que indiquei nesse gráfico. Ou seja, a situação do nosso sistema bancário tem permitido uma progressão do crédito a empresas não financeiras superior ao que tem acontecido na generalidade dos países europeus. Não houve em Portugal um fenómeno até agora de restrição do crédito. E embora o crédito esteja a desacelerar, dado que este ano vamos ter um crescimento do PIB nominal que será da ordem dos menos 4, portanto a atividade cresce menos 4, se o crédito crescer 4%, significa que está a crescer muito acima da atividade económica e, portanto, significa que os bancos portugueses não têm limitação nem de rácio de capital nem de liquidez para poderem continuar a financiar a economia. Quanto ao setor externo, as exportações têm uma queda grande e, na nossa previsão, isso significa que perderemos alguma cota de mercado, quer em 2009, quer em 2010, conforme se vê neste gráfico. Isso é válido sobretudo para as mercadorias, porque um aspecto importante da estrutura do nosso comércio externo é o peso crescente das exportações de serviços no conjunto das exportações. Esse aspecto é importante, contribui para compensar uma perda de cota em exportação de mercadorias. De qualquer forma, isso significa que a nossa balança de pagamentos voltou a agravar-se em 2008 por vários fatores. Terá uma melhoria em 2009 pela queda das importações e por uma melhoria de termos de troca, dada a queda do preço do petróleo em relação ao ano anterior, mas voltará a andar em torno de 9% em 2010. Embora, como já aqui sublinhei de outras vezes, quando analisamos o déficit da balança de bens e serviços, excluindo bens energéticos, quer do lado das importações, quer do lado das exportações, vemos como houve um ajustamento importante no resto de todo o comércio de bens e serviços de Portugal desde aqui o ano 2000. Ou seja, o déficit da balança de bens e serviços, excluindo bens energéticos, ainda era 8% em 2000 e agora, para 2009-2010, situar-se-á em cerca de 3,5%. Isto significa uma alteração da estrutura produtiva e da estrutura do comércio externo de bens e serviços que é muito significativa. E, apesar da contribuição muito negativa da evolução dos preços da energia, apesar disso, a balança total de bens e serviços melhorou de um déficit de menos 11% em 2000 para cerca de 6,5%. Nestes anos. O que acontece é que o déficit da balança de rendimentos, aquilo que pagamos ao exterior em juros e em dividendos, é que faz agravar o déficit para os cerca dos 9,5% que há pouco citei. O que falta aqui é a balança de rendimentos, essencialmente, que terá já em 2010 um déficit superior a 5% do PIB. Esta alteração da estrutura das exportações é significativa. Conforme se vê aqui, as exportações de serviços já representam 32% em 2008 do total das exportações de bens e serviços e, por exemplo, as exportações de serviços fornecidos a empresas no exterior, softwares, arquitetura, enfim, muitas outras coisas, são já 6,1, portanto superior a muitos dos componentes tradicionais das nossas exportações de mercadorias, e isto é uma alteração muito importante, correspondendo à alteração da estrutura produtiva do país. Por mercados, sabemos também como, enfim, esta nova estrutura é também muito diferente daquela que tínhamos quando aderimos à União Europeia. A componente de alta tecnologia e média-alta tecnologia no conjunto das exportações tem vindo sistematicamente a aumentar e continuou a aumentar. Os últimos números disponíveis são para 2007. É também um outro aspecto da alteração das estruturas das exportações e, se compararmos os setores ditos, erradamente, tradicionais, mas, enfim, em termos históricos tradicionais das nossas exportações, vemos como, desde a nossa entrada na União Europeia, esse conjunto de exportações, que nessa altura ainda representava 61% do total, perdeu cerca de 29 pontos percentuais nas nossas exportações, por contraponto com exportações de setores que normalmente incorporam mais tecnologia, que ganharam cerca de 21 pontos percentuais desde a nossa entrada na União Europeia. Também a nossa evolução das exportações e a perda de cota não foi essencialmente em relação aos nossos parceiros da área do euro, foi sobretudo o resultado do aumento das exportações de outros países, quer seja dos novos 10 países membros da União Europeia, quer seja da China, que passaram a penetrar muito mais no mercado europeu e contribuíram para que as cotas de mercado no mercado europeu deste conjunto de países tenha estagnado ou mesmo ligeiramente diminuído. Isto é a balança de transações correntes até ao ano passado, reflete os comportamentos de investimento e poupança, como sabemos. Tudo isto se traduz numa posição de investimento internacional, e aqui gostaria de parar um bocadinho para assinalar duas coisas. Primeiro, o que está nesta nota, que é o seguinte. Nós temos distinguido entre instrumentos de dívida e instrumentos de capital na posição de investimento internacional, portanto, ações e partes de capital nas empresas portuguesas, em termos líquidos, nesta proporção que atinge, em 2008, cerca de 91% de instrumentos de dívida e 11% de partes de capital. Simplesmente, o conceito estatístico usado pelo Fundo Monetário Internacional classifica os fundos mobiliários e as unidades de participação que lhes correspondem em instrumentos de capital e não de dívida. Para efeitos analíticos, nós temos, porém, considerado esses fundos mobiliários equiparando-os a instrumentos de dívida. Enfim, se adotarmos aqui exatamente o conceito que é usado pelo Fundo Monetário Internacional e nas estatísticas que publica, então, a parte de dívida na nossa posição de investimento internacional, que se mantém igual, que essa não muda, passaria a ser de 76,3% e não os 90% que estão ali assinalados. E, portanto, gostaria de sublinhar bem este ponto, porque os dois conceitos têm fundamento e, para efeitos de comparação internacional, de facto, o importante são os 76,3%. Que correspondem ao conceito que é usado pelo Fundo Monetário Internacional. Claro que isso não altera os 97,2% da posição de investimento internacional. É apenas a composição, num caso vence juros, noutro caso pode vencer retorno de capital com o risco correspondente. Além disso, o segundo comentário é que, digamos, esta posição de investimento internacional, que significa, é ela que determina que a balança de rendimentos com o exterior já seja negativa em cerca de quase 5% e vai ultrapassar os 5% nos próximos anos, o pagamento de dividendos e de juros ao exterior, mas o grosso deste endividamento num sentido abrangente é evidentemente em euros e portanto, nesse sentido estritamente monetário, não é externo, é interno, visto que é em euros. E obviamente tem que ser avaliado esse endividamento na perspectiva da solvabilidade microeconómica dos agentes que detêm este endividamento. Há também um aspecto interessante e importante do ano passado, quer para Portugal, quer para os Estados Unidos e para outros países, que é no fundo um recuo da globalização financeira, visto que o déficit da nossa balança de pagamentos do ano passado foi essencialmente, entre aspas, financiado por uma redução dos ativos sobre o exterior dos agentes residentes em Portugal e até por uma diminuição do endividamento total ao exterior. Foi sobretudo a desmobilização de ativos sobre o exterior que foi usado para financiar o déficit ao exterior e não o endividamento adicional no conjunto dos agentes económicos. Isso vê-se aqui melhor quando analisamos a posição de investimento internacional por setores institucionais. De facto, vemos que as administrações, o único agente que o ano passado aumentou o endividamento face a não residentes foi o Estado, foram as instituições públicas. Os bancos diminuíram o seu endividamento perante não-residentes em cerca de 10 pontos percentuais do PIB. E as empresas não financeiras também reduziram o seu endividamento em relação a não-residentes em cerca de 10 pontos percentuais do PIB. Quem aumentou foi o Estado, foi também as autoridades monetárias, pela via, enfim, do funcionamento do Target. Os particulares diminuíram a sua posição positiva e as instituições financeiras não monetárias, fundos, mobiliários e outras, mas, enfim, muito importantes esses, diminuíram também o conjunto dos seus ativos sobre o exterior, venderam-nos. E, portanto, é isso que dá aquele saldo que eu referi anteriormente. O que é importante, quando olhamos para isto, porém, é vermos o seguinte. Quem é que deve ao exterior? Por um lado, é em euros, e, digamos, são estes agentes que têm que ter solvabilidade suficiente para terem os euros para pagarem os seus encargos financeiros. Do ponto de vista económico, enquanto esses agentes forem solventes, viáveis, é evidente que têm os euros para fazer esses pagamentos. E, portanto, estamos perante um espaço... eu vou acelerar. Enfim, tudo isto é interessante. Esta evolução da nossa balança de pagamentos, excluindo os bens energéticos, certamente também beneficiou dos nossos indicadores de competitividade terem vindo a convergir desde 2002 com a evolução no espaço europeu, quando no passado eram muito mais divergentes. Isso quer quanto aos QTUPs, quer quanto à inflação. Temos uma inflação inferior à área do euro desde setembro de 2007, aqui também quanto aos QTUPs. A inflação já referi, e como se vê aqui, é sobretudo a barra azul escura, são os bens energéticos que em grande parte comandam a redução deste ano. Há riscos que são sobretudo no sentido descendente, embora numa escala relativamente ligeira. Quanto às políticas macroeconómicas, enfim, sobre taxas de juros, sabem como a política tem sido muito agressiva desde outubro do ano passado, com uma redução substancial da taxa monetária e, finalmente, das taxas de mercado, que servem de indexantes ao crédito. O índice de condições monetárias referido ao crescimento do PIB para Portugal está em valores inferiores aos do início do euro e abaixo do que é o mesmo índice de condições monetárias para a área do euro. A evolução da taxa de câmbio em relação do euro em relação ao dólar também reflete o tal período de maior otimismo e de redução da aversão ao risco que conduziu uma valorização do dólar e com a paragem mais recente, que também é o mesmo fenómeno agora no mercado cambial. A política orçamental, enfim, teve uma evolução que é conhecida desde a publicação do nosso relatório anual e, portanto, enfim, o cumprimento do saldo para efeitos do processo de déficit excessivos, embora em termos de análise do Eurosistema com receitas extraordinárias da ordem de 1% do PIB, conforme foi referido, vemos aqui a evolução ao longo dos anos desde 2001, como só em 2002, em 2006 e em 2007, barra amarela, é que temos uma melhoria do saldo primário ajustado do ciclo e sem medidas temporárias, ou seja, consolidação orçamental em termos estruturais, sobretudo muito significativa, como se vê graficamente em 2006. Em 2008 há um agravamento, mas isso acompanha exatamente o que aconteceu no resto da Europa. Como se vê, a diferença entre esse saldo em anos passados era maior do que no período mais recente, o que também se vê aqui como a variação do saldo de um ano para o outro, em 2008, continua a estar abaixo da média europeia. Portanto, temos aqui assinalados os períodos de algum ajustamento orçamental. Bom, as receitas estruturais são bastante abaixo do que acontece na área do euro e as despesas, finalmente, após um período de forte crescimento, passaram a convergir com as despesas estruturais na área do euro. Um aspecto muito importante para o futuro tem a ver com a divulgação, enfim, com o que resultou da reforma da Segurança Social e a divulgação recente pela Comissão Europeia de como essa reforma significa que até 2060, enquanto que a média da área do euro terá um agravamento de despesas de 2,8% em relação ao PIB, nesse período, Portugal 2,1%, situando-se, portanto, no conjunto de países que têm uma situação futura de sustentabilidade das finanças públicas em resultado deste importante fator, que é melhor do que a generalidade dos países europeus, sendo que alguns não fizeram ainda reformas importantes nesse domínio. Bom, vou concluir. Esta crise que estamos a viver é uma crise estrutural e de mudança de paradigma, não é apenas uma crise cíclica normal ou usual, ou uma crise de liquidez, ainda menos. É uma crise que tem aspectos de crise de solvência e de sobreendividamento, seguida, portanto, de deflação da dívida, de liquidação de ativos, de desalavancagem e de ajustamentos de balanço. A mudança de paradigma vai envolver um novo tipo de funcionamento do sistema financeiro e até uma alteração do recente modelo de crescimento assente no endividamento e no aumento da desigualdade da distribuição, daí o endividamento sempre crescente, e, portanto, mesmo responsáveis em posições de relevo assinalam que essa mudança de paradigma significa que haverá uma nova fronteira entre o mercado e o Estado, uma superação do chamado consenso de Washington, como assinalou o Primeiro-Ministro Gordon Brown no fim da reunião do G20, como uma das conclusões, ou a revisão do estreito modelo do shareholders value, conforme enfim, um dos seus promotores máximos também veio revelar, e, portanto, como subsistem também estruturalmente problemas não resolvidos na área dos desequilíbrios macroeconómicos globais e no ajustamento de alguns sistemas bancários que ainda não estão completamente resolvidos. Os aspectos mais agudos da crise financeira internacional parecem ter estabilizado. Os mercados recuperaram liquidez, em geral, muitos deles. Isso tem permitido o financiamento dos bancos e dos nossos também. A atuação das autoridades foi absolutamente determinante para evitar um colapso financeiro. A recuperação da economia real está mais incerta e, sobretudo, será mais moderada e lenta. Isso porque há uma inevitabilidade da continuação do processo de deflação da dívida e desalavancagem dos balanços, inevitável, e o risco de um aumento da poupança e, portanto, um processo clássico de contenção da procura comandada pelo consumo privado, por uma contenção e desaceleração do consumo privado. E a tentativa de compensar isto exageradamente por maiores déficits orçamentais defronta aos limites da disciplina do mercado de capitais e pode gerar inflação a prazo. E por isso há aqui um caminho estreito que conduzirá certamente a um crescimento moderado, visto que, como dizia o Keynes nessa frase que aí cito, se a inflação é injusta, a deflação é deletéria. Das duas, talvez a deflação seja a pior, porque é pior num mundo empobrecido provocar desemprego do que desapontar os rentistas, mas, porém, é mais fácil concordar que ambos devem ser evitados, como é evidente. Há também a possibilidade de um reacender futuro de crises financeiras por não estar resolvido o problema dos desequilíbrios económicos globais e, portanto, há também um problema estrutural do lado da oferta de quais serão os setores de crescimento económico futuro. Na posição portuguesa neste quadro, é uma posição que revela algumas vantagens relativas, não absolutas, mas relativas, quando nos comparamos com outros países europeus e da área do euro. Precisamente estamos na área do euro, é um aspecto muito importante. Temos um nível de dívida pública que está abaixo da média da área do euro. Temos uma reforma da segurança social que garantiu melhor do que noutros países a sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas. Um sistema bancário sem ativos tóxicos, uma ausência de bolha nos preços do imobiliário e fraca exposição ao risco dos países do centro e leste da Europa e dos países emergentes em geral. Temos as vulnerabilidades que são conhecidas, de uma pequena economia aberta, periférica e mais volátil, de um forte endividamento dos agentes económicos, de uma estrutura produtiva com fraca intensidade tecnológica e insuficiente qualificação dos fatores. Finalmente, e é o último slide, portanto, tudo isto significa que a economia portuguesa conhecerá a maior recessão das últimas décadas em consequência da crise internacional, mas em nível ligeiramente inferior à média europeia. A situação parece ter começado a estabilizar e devem ter acabado, em princípio, as revisões em baixa do crescimento para 2009. A incerteza é, porém, muito grande. A incerteza é muito incerta. Enfim, aqui há uma gralha, portanto, é muito grande. E os riscos são maioritariamente no sentido descendente. Neste contexto, tem sido importante a resistência do sistema bancário à crise. Os principais bancos começaram já a emitir no mercado da dívida de médio prazo sem garantia do Estado. Têm o problema de liquidez resolvido para o horizonte, enfim, do próximo ano, pelo menos, e vão cumprir em setembro a recomendação do Banco de Portugal e atingirem um rácio de capital Tier 1 de 8%. O Rogoff, que foi há pouco tempo o Chief Economist do Fundo Monetário, numa entrevista recente a uma revista portuguesa, resume, de certo modo, bem a nossa situação. Portugal enfrenta, de facto, muitos desafios. Tanto o setor público como o setor privado têm vivido muito acima das suas possibilidades há muitos anos, o que se reflete nos pronunciados déficits públicos e da balança de transações correntes. O crescimento da produtividade tem sido muito fraco, contribuindo para uma posição competitiva poor, em inglês, pobre, enfim, não traduz bem essa palavra. A regulação financeira tem sido apropriada, caso contrário, a situação seria bem pior. Nessa situação é fundamental manter a credibilidade das finanças públicas e isso significa que tem que haver a apresentação de uma estratégia de consolidação orçamental sustentada, que, tal como penso acontecerá no resto da Europa, não poderá começar antes de 2011. Finalmente, é essencial compreendermos o enquadramento em que estamos e continuar as reformas estruturais, visto que a única solução para os nossos problemas económicos e sociais consiste num aumento, e se possível, num salto da produtividade na nossa economia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador, por esta sua exposição. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Biofrigido, Sr. Deputado Nório Novo.
Eu queria perguntar se estas conclusões, síntese finais, se vêm em algum lugar, se estão divulgadas, se têm algum local, são pessoas, está bem, poderiam vir em algum documento.
Muito obrigado.
Sr. Deputado... Não, virão, quando eu vier à comissão, mandar esta minha apresentação.
O Sr. Governador envia sempre, depois da sua presença aqui, a apresentação e, portanto, será distribuída aos senhores deputados.
Vale a pena refletir sobre elas, mas...
Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado Nora Novo. Sr. Deputado Miguel Frasqui. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Tem a palavra, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Muito bem. Senhor Deputado Duarte Pacheco, em primeiro lugar, depois o Deputado Miguel Frasquilho, repartindo o tempo de 10 minutos que está cometido a cada grupo parlamentar. Tenha a palavra o Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Senhor Presidente. O meu colega, depois Miguel Frasquilho, irá também fazer referência e colocar algumas questões ao Senhor Governador. Começo por agradecer a presença do Senhor Governador, mais uma vez, na Comissão de Orçamento e Finanças, mas a Senhora Governador tem que fazer aqui uma declaração inicial. Visto que esta é a primeira vez que se desloca ao Parlamento depois de uma infeliz conferência de imprensa que ocorreu na semana passada, nós temos que perceber que esta audição está inquinada por essas declarações e que, por isso mesmo, não vou deixar de as comentar. Porque a declaração feita evidenciou uma atitude majestática e arrogante e uma dificuldade de convivência com as regras da democracia. Porque, Sr. Governador, quem avalia a necessidade de comissões de inquérito é o Parlamento e avalia a necessidade e a sua utilidade e não a entidade que é auditada ou que é fiscalizada. E, portanto, coube-nos a nós, deputados, fazer o juízo político da sua necessidade e da sua justiça. Aquilo que motivaram todos os parlamentares que envolveram, que estiveram presentes nessa comissão, foi pura e simplesmente avaliar o que falhou para assegurar que situações semelhantes não voltam a ocorrer no tempo. E aquilo que se esperava, nomeadamente da parte do Sr. Governador do Banco de Portugal, no fim desse processo, é que avaliasse as oportunidades de melhoria que na supervisão podem ocorrer, a necessidade de cooperação e de uma cooperação mais eficiente com a Procuradoria-Geral da República ao longo do tempo, e não que fizesse a avaliação daquilo que foi um trabalho empenhado de todos os parlamentares e que só não concluíram mais longe porque a defesa de um colega de partido assim o impediu. E face aos acontecimentos, de uma forma muito simples, a única pergunta que resta fazer à pessoa estimável, que é o Dr. Vítor Constâncio, é se na sua consciência considera que continua com condições para continuar em funções quando fez os ataques que fez à instituição de onde indiretamente emana. É tudo, Sr.
Presidente. Sr. Deputado Miguel Frasquilho, pode continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal. Eu passaria então a assuntos relacionados com as projeções económicas e, enfim, o estado da economia global e da economia portuguesa que hoje aqui nos trouxe. Eu iria começar por falar ao Dr. Vítor Constâncio das contas públicas, do estado das contas públicas e começando no ano de 2008. Como referiu aqui, O déficit de 2008, se não fossem receitas extraordinárias que ascendem a 1,1% do PIB, ou seja, mais de 1.800 milhões de euros resultantes do alargamento de prazos e à concessão de novas barragens e autoestradas, Portugal estaria neste momento já a contas com um procedimento por déficit excessivo da parte da Comissão Europeia. E, portanto, eu gostava que o Dr. Vítor Constâncio, que, enfim, se tem referido durante os últimos anos aos progressos de consolidação orçamental, gostava de saber como é que caracteriza o ano orçamental de 2008. Se foi um ano em que houve consolidação orçamental e se, sobretudo, foi um ano em que houve consolidação orçamental daquela que interessa do lado da despesa. E também gostaria de saber como é que caracteriza a situação orçamental que o país vive hoje, em que o déficit de 2009 e, pelo menos, de 2010, esses déficits públicos vão ser certamente superiores aos de 2005. E que estratégias é que o governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio, subscreveria para, enfim, combater este déficit? E isto, esta minha pergunta tem a razão de ser porque não é preciso ser um as destas coisas para perceber que o nosso cenário orçamental para os próximos 4 a 5 anos é muitíssimo complexo. Muitíssimo complexo. E sucede, Sr. Governador, que nós não temos nenhuma estratégia de saída da crise orçamental da parte do Governo. Eu lembro-me que o Sr. Governador, em abril, março, abril, referiu que seria bom ter já umas linhas balizadoras sobre... Bom, sucede que, entretanto, o Governo apresentou o ROPO, o Relatório de Orientação de Política Orçamental, e não há rigorosamente nada, repito, rigorosamente nada, contrariamente ao que até o Banco Central Europeu e o próprio Banco de Portugal recomendam, sobre uma estratégia de médio prazo para as finanças públicas. Portanto, isto é uma falha que eu penso que é grave, e eu gostava de saber o que é que o Sr. Governador do Banco de Portugal, que no passado até, enfim, já calculou déficits, já estimou déficits, como sucedeu em 2005, gostava de ouvir sobre esta situação, porque o que é que pensa que pode ser feito em Portugal para resolver um problema com que nos vamos debater? Não sei se será em 2010, será em 2011, mas vamos debater-nos certamente. O que é que o Sr. Governador sugere? Que se subam impostos? Que se corte na despesa? E se sim, em que despesa? Na despesa de investimento? Na despesa corrente? Nas despesas com o pessoal? Nos consumos intermédios? Eu gostaria de ouvir sobre estas matérias. E também relacionado com as contas públicas, eu sei que o Banco de Portugal não faz projeções sobre contas públicas, mas o Sr. Governador apresentou aqui uma projeção de um número que me penso que é importante. Referiu-se ao investimento público. Em 2010, e tinha ali uma projeção, tinha ali pelo menos uma barra, não a projeção não tinha, mas tinha uma barra, que dizia que era negativo e iria ter uma evolução negativa por razões orçamentais. Bom, isto configura uma preocupação adicional. O Banco de Portugal está preocupado com a situação de finanças públicas e, nesse caso, eu também gostaria de ouvir o Sr. Governador sobre esta matéria, porque não sei se defende que se continue o caminho dos últimos anos de uma descida do déficit feita à base do aumento da receita e da descida do investimento público. E também gostava, antes de passar a uma segunda questão, de ouvir o Sr. Governador sobre uma questão que levantou da perda de cota de mercado das exportações em 2010. Nós sabemos que as nossas exportações enfim, vão ter uma evolução bastante negativa, também não é surpreendente, boa parte dos países que nos mostrou tem essa evolução, mas a verdade é que mesmo com uma evolução bastante negativa, podia haver uma recuperação da cota de mercado. Sucede que não há, nem em 2009, nem em 2010. Gostava que o Sr. Governador elaborasse um pouco sobre este tema, que me parece preocupante inverter uma tendência que vinha de trás. Depois, saber se o Sr. Governador também não tem nenhum cenário, nenhuma projeção sobre a evolução do desemprego e se acha possível e até provável que possamos ultrapassar o marco histórico, tristemente histórico, da casa dos dois dígitos num futuro próximo. Finalmente, Sr. Governador, a minha última questão é, eu vou procurar não ultrapassar os 10 minutos, penso que não o farei, mas vou-lhe colocar uma questão que tem a ver precisamente também com contas públicas e estímulos orçamentais, que já coloquei nesta casa em plenário, quer ao Sr. Primeiro-Ministro, quer ao Sr. Ministro das Finanças, e nunca obtive uma resposta.
E, portanto, eu diria que o Sr. Governador é a minha última esperança para tentar perceber uma questão que acho que importa a todos os portugueses. É sabido que o Governo tem enfrentado a crise da forma que considera mais adequada e tem-no referido, apostando essencialmente no investimento público e na despesa pública. Eu teria preferido um caminho diferente, o PSD teria preferido um caminho diferente, com medidas de caráter fiscal e de caráter social, enfim, mais importantes. Uma aposta muito centrada nas pequenas e médias empresas e para apoiar todos que têm sido desfavorecidos pela crise. Mas, Sr. Governador, a questão é que muito recentemente, numa publicação que aqui tenho, Public Finances in EMU 2009, foi a própria Comissão Europeia que divulgou que os estímulos orçamentais a que o Governo português lançou mão têm um peso de cerca de 0,9% do PIB, que compara com uma média de 1,1% na zona euro e na União Europeia, e muito abaixo, por exemplo, das ajudas que têm sido concedidas pela economia espanhola, que se supõe que se estima poderem chegar a mais de 2% do PIB. No entanto, temos esta situação extraordinária de a despesa pública ir subir, tudo isto em percentagem do PIB, ir subir 5 pontos percentuais do PIB entre 2008 e 2009, atingindo um valor nunca antes visto e já na metade superior da lista dos países europeus, e isto comparar com uma subida da despesa pública na Europa que vai ser de cerca de 3 pontos percentuais e meio em relação ao PIB. E, portanto, temos esta situação que é paradoxal. Temos estímulos orçamentais de menor dimensão em Portugal e abaixo da média europeia, mas depois a despesa pública sobe muito mais em percentagem do PIB do que a despesa pública na Europa. E, portanto, o que eu gostava de perguntar ao Sr. Governador é para onde é que o Sr. Governador crê que vai este aumento da despesa pública? Para onde é que vai este dinheiro? Porquê é que os estímulos orçamentais não chegam sequer a 1% do PIB e a despesa sobe 5 pontos percentuais, muito mais do que na Europa? E se o Sr. Governador não acha que é uma situação estranha em que temos estímulos que são inferiores à média europeia, mas depois a despesa sobe muitíssimo mais? E, portanto, gostaria de ouvir sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Inicio por cumprimentar o Sr. Governador. E, como vem sendo habitual, uma longa e boa exposição. Eu, desde já, inicialmente, fiquei aqui com uma dúvida. Fiquei sem saber, afinal, o que é que seria mais importante para o PSD. Se é a declaração do Duarte Pacheco, se serão as perguntas do deputado Miguel Frasquilho. Relativamente à declaração do deputado Duarte Pacheco, vir aqui no momento em que é apresentado um relatório sobre a situação financeira e, em particular, a economia portuguesa. Questionar declarações num outro âmbito, de outra natureza, e, como é evidente, com a legitimidade que tem o Governador quando lhe são apontados alguns problemas, parece-me compreensível que tenha, naturalmente, a sua própria posição. E isso não pode, de forma alguma, ser relacionado, ou nem deveria ser relacionado, com esta vinda, esta audição. Mas o PSD, ultimamente, tem-nos habituado a isto. Julgo que seria bom mantermos o respeito, naturalmente, entre as duas instituições. Por outro lado, fiquei surpreendido com a declaração do deputado Miguel Frasquilho, que é interessantíssima. É interessantíssima porque diz uma coisa espantosa. Está contra o investimento público, o caminho não seria esse. Em momento de crise, esse não seria o caminho. Não seria por aí que o PSD iria. E diz que iria pela via fiscal. Eu olho para isto e fico surpreendido, porque bem me recordo do seu choque fiscal. Na altura, não passou não. Estas coisas são matérias de política, porque ao dizer isto vem exatamente no mesmo caminho. Anteriormente, com o choque fiscal, pretenderia a descida dos impostos e, curiosamente, no governo a que pertenceu, como Ministra das Finanças, a doutora Manuela Ferreira Leite, o seu deputado, na altura Secretário de Estado e em campanha eleitoral, defendia a descida dos impostos e depois aumentou-os. Portanto, aquilo que diz hoje, que o caminho seria a descida de impostos, não pode passar naturalmente, e não o investimento, não pode passar naturalmente ao nosso lado, nem da opinião dos portugueses. E também não pode passar, sabe porquê? Porque o consumo público tem uma contribuição de 1%, aumenta 1% relativamente ao PIB. Um PIB que, como sabemos, e presumo que aqui foram-nos adiantados, é um PIB em que se mantém a projeção de menos 3,5%. Eu prefiro abordar esta questão de uma outra forma. O Sr. Governador tem consciência absoluta de que, durante estes últimos meses, foi sujeito a algumas críticas e o próprio Governo também foi sujeito a críticas em que se afirmava que se estaria a apoiar excessivamente, ou até que não se deveria apoiar, o setor financeiro, o setor bancário. Ora, hoje o setor financeiro parece estar estabilizado em Portugal, ou está mesmo estabilizado, e a questão que eu coloco é se, afinal, foi importante ou não a decisão do Governo em garantir liquidez à economia portuguesa através da possibilidade de garantias do Estado para mais facilmente a banca portuguesa encontrar essa liquidez. A segunda questão é que hoje, tanto quanto eu percebi, parece-me que já não há tanto receio na banca portuguesa ou nos mercados financeiros portugueses sermos confrontados com problemas que possam, naturalmente, ou que poderiam naturalmente afetar a economia portuguesa. Isto é, está o sistema financeiro ou não estabilizado e, portanto, tem hoje as condições que permitem, evidentemente, ajudar ao desenvolvimento da atividade económica em Portugal. É um aspecto que me parece relevante, porque sem um sistema financeiro ou sem um setor bancário estabilizado, não parece possível ajudar em muito a economia portuguesa. Parece-me óbvio que esta estabilização seria necessária para um passo seguinte para afetar a própria economia de forma positiva. Um elemento positivo que nos trouxe é um elemento que eu ouvi, mas a informação é tanta, que gostaria que confirmasse, que é o déficit da balança de transações correntes, mais propriamente a balança de bens e serviços. Aquilo que disse, nós tínhamos um déficit, diria assim, um déficit crónico da ordem dos 8%, e a alteração da configuração da nossa própria economia, hoje, retirando o setor energético, o déficit é 3,5%. Isto leva-me a uma outra questão, que leva-me a uma opção do próprio Governo. Se nós hoje temos um déficit da ordem dos 9%, se para este déficit é naturalmente decisivo o setor energético, o Governo tomou um conjunto de medidas. E para aqueles que dizem que nada se faz, ou que nada fez o Governo, eu fico surpreendido. É que não só tivemos uma melhoria substancial na configuração da nossa atividade económica e das nossas exportações, como simultaneamente se lançou uma política no setor energético que mais tarde terá naturalmente os seus efeitos e contribuirá para atenuar ainda mais este déficit da balança de transações corrente, como não podia deixar de ser. Gostaria que me confirmasse isso, porque eu penso que não teria percebido bem se é assim. Porque se assim é, estamos no bom caminho e gostaria de confirmar isso. E ao contrário do que, evidentemente, alguns vêm afirmando. Ao longo de todos estes anos, de todos estes últimos anos, eu penso que houve dois momentos. E que são visíveis e que muitos teimam em não distinguir estes dois momentos. É um momento em que, diria até ao primeiro semestre de 2008, em que há, de facto, um crescimento da atividade económica, do produto, que em 2007 é só 1,8% de crescimento, bom, com acompanhamento da melhoria, naturalmente, do emprego e o controlo das finanças públicas num déficit de 2,6%. Este é um momento de evolução entre 2005, a meu ver, e o primeiro semestre de 2008. E há um segundo momento de crise internacional que afeta todo o mundo. Parece que há grupos parlamentares que não querem distinguir estes dois momentos. Confesso, fico surpreendido que todo o mal que passa pelo mundo, pelos vistos, tem o seu epicentro aqui em Portugal e o responsável é o engenheiro José Sócrates, o primeiro-ministro. E isto é tão absurdo que julgo que gostaria que o senhor governador observasse aqui se há facto ou não na economia portuguesa um momento positivo até, diria, ao final do primeiro semestre de 2008 e depois, a partir de 2008, todo um problema complexo, obviamente, que afeta a todos e não só Portugal. Hoje também foram dados elementos novos do Instituto Nacional de Estatística. E é surpreendente que, apesar das dificuldades, e quando nós assistimos ao maior partido da oposição, e em particular à candidata a primeiro-ministro dizer que rasga as políticas sociais, mas depois já não rasga, já retoma as políticas sociais, depois já as aprofunda, é surpreendente que o Instituto Nacional de Estatística tem uma publicação de um conjunto de elementos e eu vou-me restringir a uma questão. À taxa de risco da pobreza, que em 2005 era 19% e passa em 2008 para 18% e mantém-se ao longo de 2006 a 2008 em 18%. Isto é devido, obviamente, às transferências sociais, porque se assim não fosse, sem as transferências sociais, a taxa de risco da pobreza seria 41%. O que traduz exatamente a melhoria, ou traduz exatamente a política de transferências e o apoio social que este governo tem assumido. Ao contrário do que temos, pelos vistos, em melhores condições e nessa matéria pouco ou nada fizeram. Mais duas perguntas, Sr. Governador, para terminar e para não passar naturalmente o tempo. Há ou não a questão da recessão? Já chegou ao limite inferior e apesar, as projeções assim o dizem, apesar de se perspectivar naturalmente ainda um período recessivo, já não, não será tão duro quanto aquele que aconteceu a partir do segundo semestre de 2008 e em particular no primeiro semestre de 2009. Isto é, chegarmos, batemos no fundo da recessão e começa a haver uma inversão ou não, que isso importa evidentemente para os portugueses. E a última questão, BPP, para quando a constituição do fundo, porque recebi há dias várias associações que estão preocupadas com a situação do BPP, e pelo menos associações, naturalmente, investidores e depositantes, relativamente ao produto de retorno garantido. E a pergunta seria, o fundo irá para a frente rapidamente, porque penso que seria uma boa forma de resolver alguns problemas, ou o fundo, enfim, continua adiado, e se o Banco de Portugal tem aqui um papel ativo ou não tem, e se isso depende só da Comissão de Mercados e Valores ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Dr. Vítor Constâncio. Bom dia, que já é boa tarde, suponho eu, já. E eu queria começar pelo cumprimento das regras. Estas comissões têm regras e não podem ser sistematicamente pervertidas ou ultrapassadas. E, portanto, se o Sr. Governador do Banco de Portugal usou o dobro do tempo que tinha sido atribuído para fazer a sua exposição, eu, se tiver necessidade, Sr. Presidente, vou usar o dobro do tempo que tinha necessidade. Mas não vou. E desde já lhe digo que não vou. E não vou porque tenho respeito pelas pessoas. Tenho respeito pela Comissão, tenho respeito pelos deputados e tenho respeito pelas pessoas que estão a assistir a esta Comissão. E era bom que o Sr. Dr. Vítor Constâncio não tivesse a noção que podia vir a uma Comissão do Parlamento Português, depois da conferência de imprensa que fez no dia, na sexta-feira passada, sem que ouvisse alguma coisa de natureza política sobre aquilo que ocorreu. E se espera que eu vá comentar os seus comentários sobre as conclusões da Comissão de Inquérito, está enganado. O que eu vou
comentar e vou reagir como membro eleito desta Casa, é o que o senhor disse sobre as comissões de inquérito e o seu funcionamento futuro. Felizmente, até o deputado do Partido Socialista, Ricardo Rodrigues, se sentiu indignado. E reagiu bem, dizendo que Vossa Excelência pode ter direito à sua opinião, mas não pode ter o direito institucional a tentar pressionar esta Casa. E é nesta medida, Sr. Dr. Vítor Constâncio, que eu reajo como deputado eleito, porque o senhor não tem o direito de, enquanto Governador do Banco de Portugal, na instituição a que preside, dentro da instituição, ter dito o que disse. Se o tivesse dito no Café Nicola, estava à vontade de o fazer. Era o cidadão Vítor Constâncio. Dizendo-o dentro do Banco de Portugal, o senhor não o devia ter dito. Porque assume a presidência de uma instituição que não tem o direito de pressionar os deputados eleitos do país. Nem estes, nem os da futura Assembleia da República. Quando o senhor diz que há quem defenda, e portanto inclui-se nesse rol, há quem defenda que as comissões de inquérito parlamentar não devem funcionar em simultâneo com as comissões de inquérito de outra natureza, o que é que o senhor está a tentar dizer? Está a tentar dizer e pressionar para que estas comissões não se façam no futuro. Apesar do senhor dever saber, como o país sabe, e o senhor também devia saber, que esta comissão de inquérito que funcionou durante 6 meses teve a aceitação expressa de não conflitualidade por parte do senhor Procurador-Geral da República, a quem a comissão solicitou parecer sobre a eventual existência de conflitos. Pois apesar de haver uma comunicação expressa ao senhor Presidente da Assembleia da República, de que não havia conflitos, o senhor Dr. Vítor Constâncio, usando o cargo indevidamente, disse o que disse na sexta-feira sobre o funcionamento simultâneo das comissões de inquérito com outras investigações. E isto, para esta Assembleia, para mim, enquanto membro de uma comissão, enquanto membro eleito de um Parlamento, tem que ser denunciado politicamente. E tenho que ter esta reação. Eu tenho mais de 16 minutos, Sr. Deputado. Passando agora ao teor da sua declaração inicial, os seus deputados, calmem-se.
Eu peço silêncio aos deputados, o deputado não usa a palavra e, portanto,
calma.
É preciso escutá-lo. Tenha a palavra, Sr.
Respeitem religiosamente o meu uso de palavra, tal como eu respeitei o uso da palavra de outras pessoas. Voltando agora à declaração inicial do Dr. Vítor Constâncio, do Governador do Banco de Portugal, eu queria recordar, enfim, como se costuma dizer, as previsões valem o que valem, e quem costuma dizer isso é o Sr. Ministro de Estado das Finanças. É verdade que, enfim, 2008 foi acompanhada de uma evolução de uma crise internacional, de um agravamento de uma crise. É verdade que há um ano o relatório que aqui discutimos do Banco de Portugal previa ainda para 2008 um crescimento de 1,2 e para 2009 um crescimento de 1,3, à volta disso. E, naturalmente, a situação hoje é completamente diversa. Mas deixe-me constatar, porque eu hoje não lhe vou fazer muitas perguntas, vou mais fazer comentários. Se o senhor quiser depois comentar os meus comentários, falo-á. Perguntas não tenho muitas para lhe fazer. Mas a verdade é que, não obstante esta evolução no sentido da aproximação à realidade, e no caso do Banco de Portugal, a confirmação da realidade da primavera, é ou continua a ser a previsão que está de braço dado com as previsões do Governo. É seguramente a previsão mais otimista de todas as instituições a nível mundial. A previsão média do crescimento apontada por todas as as instituições internacionais, Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, OCDE, anda à volta de 4,1% negativo, a média das três previsões, a previsão do Governo é de 3,4%, de braço dado com a previsão do Banco de Portugal de 3,5%. Mais do que discutir quem tem razão, eu gostava de perceber se se justifica ou não, e no nosso ponto de vista não se justifica, o ar otimista com que o Governo reagiu perante a existência de alguns índices de confiança que serviu para fazer um foguetório absolutamente espantoso, diria inesperado, sobre a eventual evolução da situação económica em Portugal. Sobretudo porque as consequências da fase recessiva que estamos a viver e que todos apontam que continua a ocorrer no ano 2010, as consequências piores ainda estão para vir. E as consequências piores, eu acho que não foram abordadas por Vossa Excelência, não sei se são, se não são, não são abordadas ou são recusadas ou torneadas pelo Governo, que são as consequências no desemprego. Há um consenso generalizado de que as consequências ao nível do emprego, as piores consequências ainda estão para vir, todas as previsões apontam para dois dígitos no desemprego no ano 2010 e, portanto, independentemente de existir ou não sinais de abrandamento na recessão ou na conversa do Governo, na versão do Governo, luzes ao fundo do túnel para uma eventual retoma, a verdade é que as consequências piores desta crise, as consequências sociais, ainda estão para vir e essas vão agravar-se, seguramente, no segundo semestre e no primeiro semestre de 2010. Diga o Governo o que quiser, diga ou queira fazer passar a mensagem que queira em vésperas eleitorais. E a situação pode agravar-se se alguém for tentado, digamos assim, a eliminar aquilo que se designou pelas chamadas medidas transitórias inscritas nos chamados planos anticrise. Quando há um bocado mostrou a evolução do investimento público, sempre descendente, eu fico preocupado, porque apesar de ser dito o que é dito pelo Governo, a evolução do investimento público em 2008 é inferior à dos anos precedentes, o peso do investimento público. E eu creio que se continuarmos por aqui, nós podemos estar a agravar, como tirarmos por aqui o Governo, naturalmente, podemos estar a agravar eventuais consequências negativas da situação em que está. Parar as medidas anticrise, considerá-las temporárias e com um horizonte limitado a sua aplicação. Não as manter em 2010 e as reforçar, designadamente no plano social, designadamente no plano do apoio ao desemprego, como o Governo insiste em não perceber, pode ser um desastre social. E pode ser um desastre social que, e aqui queria dizer-lhe muito frontalmente, não está minimamente refletido aqui neste quadro. Quando é dito que há um aumento do rendimento disponível das famílias, estamos a agir como aquela velha história do frango dividido por duas pessoas, em que cada um comeu meio frango, quando toda a gente sabe que muitas vezes só um é que come e o outro fica a ver navios. O rendimento disponível das famílias aumentou. E o resto, Sr. Governador, e os desempregados que estão a aumentar, o seu rendimento disponível aumentou, o subsídio de desemprego faz face a esse rendimento que eles tinham e não têm, e as transferências para as famílias, por exemplo, e o resultado dos lay-offs, da diminuição de rendimento disponível do próprio salário das pessoas empregadas. Ó Sr. Governador do Banco de Portugal, ou a gente descodifica as estatísticas e faz uma ressalva dizendo que há setores que não sucede nada disto e em que esses setores estão a ser estão a aumentar o seu peso numérico na sociedade portuguesa, em que as desigualdades estão a aumentar. Bom, se não fazemos uma referência expressa, o relatório do Banco de Portugal pode ser uma belíssima, um belíssimo estudo estatístico, mas falta-lhe uma componente essencial, que é aquela que eu referi. Eu gostava, aqui é a primeira pergunta que eu queria fazer. A primeira pergunta que eu queria fazer tem a ver com uma situação, como disse, só lhe vou fazer duas ou três perguntas. A primeira pergunta que eu queria...
Faz favor de continuar,
deputado Vítor Batista.
Faz favor de continuar,
senhor. É por causa do tempo?
Não, não é por causa do tempo.
Ó, senhor deputado, eu tenho mais 8 minutos ainda.
Senhor deputado Nor Novo, pode continuar.
O tempo correspondente ao tempo adicional que o senhor governador do Banco de Portugal usou no início. Tenho muito tempo, não se preocupe. Dizia eu... que esta, eu vou-lhe fazer poucas perguntas, já disse, mas queria-lhe fazer uma destas. É a seguinte. Há vários responsáveis por empresas de construção civil e grupos de construção civil, o último dos quais foi uma pessoa bem conhecida de Vossa Excelência e desta casa, o engenheiro Jorge Coelho, que se mostrou, o doutor Jorge Coelho, perdão, que se mostrou preocupado com a eventual paralisação de grandes obras públicas e de grandes investimentos. Eu queria que o senhor comentasse esta afirmação, não a dele, pessoalmente, mas a de várias pessoas oriundas desse setor, na sua consequência relativamente ao investimento e nas suas consequências relativamente ao crescimento do PIB. Quais os reflexos ou qual a incidência da eventual paralisação, adiamento, etc, etc, das grandes obras públicas de construção civil. E porque aproveito a sua passagem por aqui, Sr. Dr. Vítor Constâncio, queria manifestar algumas outro tipo de preocupações relativamente à atividade do Banco de Portugal. A primeira está na emissão de documentos do Banco de Portugal, de estudos e documentos de trabalho, que são pagos pelo erário público, que são pagos por nós todos, contribuintes, e que são editados exclusivamente em língua inglesa. E eu queria perceber porque é que, sendo os autores portugueses, a instituição Banco de Portugal, ao editar documentos desta natureza, não os edita em língua portuguesa. Naturalmente, se quiser editar uma tradução em inglês ou uma edição bilingue, pode fazê-lo. Agora, não é aceitável que uma instituição nacional imprima e pague estudos desta natureza em língua inglesa. Segunda questão. A ação da supervisão comportamental do Banco de Portugal. Questão concreta. Reação do Banco de Portugal à alteração dos spreads dos bancos na negociação dos contratos pré-existentes de contrato à habitação. Não é dos futuros. É dos anteriores. Famílias que têm problemas de pagamento, porque foram desempregados. Lá está. Aumentaram os rendimentos de maneira que não conseguem pagar as suas obrigações perante o crédito de habitação, designadamente. E que os bancos sistematicamente aproveitam para impor spreads mais elevados. A posição do Banco de Portugal é a de lavar as mãos como Pilatos desta situação e cingir-se ao formalismo da lei vigente. Eu pergunto, não seria melhor o Banco de Portugal imediatamente pôr os pés ao caminho e interpretar o espírito da lei que impede alterações de comissões, que impede um conjunto de normas para propor ao Governo a imediata alteração da lei para impedir estas atitudes de usura, em vez de se limitar na sua atitude de supervisão comportamental a limitar-se a comentar a lei? Eu acho isto inaceitável. Outra questão, lá está outra pergunta, a segunda pergunta, vou-lhe fazer só mais uma. Proposta do Grupo OREI para o BPP. É sabido que vem aí em público que uma das nuances desta proposta tem a ver com a reconversão dos 450 milhões em capital, dos 450 milhões entregues ou avalizados pelo Estado em capital social sem direito a voto. O Sr. Vitor Constâncio, o Banco de Portugal foi instado a pronunciar-se sobre este plano. Reconhecerá certamente que há uma semelhança muito grande entre esta proposta e a proposta feita pelo Dr. Miguel Cadilho para o BPN. 600 milhões com direitos preferenciais, etc, etc. Há uma semelhança muito grande. A minha questão não é se é sim ou não. A minha questão é porque é que, num caso, a resposta foi dada em 3 dias e em um parágrafo de 7 linhas, e agora não há ainda que eu conheça a resposta do Banco de Portugal, apesar desta proposta estar na sua instituição desde meados da semana passada. O que é que se passa de diferente e de, enfim, eventualmente complexo, que leva o Banco de Portugal a demorar tanto tempo e a fazer um tratamento tão diferenciado? O Sr. Dr. Vitor Constâncio fará os seus comentários na altura própria. Que eu estarei aqui, se puder, para o ouvir, mas se não estiver eu, estará alguém por mim. Finalmente, uma outra pergunta. É a seguinte. Foi-lhe entregue um processo de denúncia de administradores bancários por mim próprio. Eu só queria saber se o processo tem estado a dar seguimento e se a denúncia efetuada está a ser investigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Norno, Sr. Deputado Hélder Amaral, Sr. Deputado Vitor Batista, pediu a palavra.
Em relação à mesa, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, vai-me pedir desculpa, peço desculpa, mas é inaceitável a forma como está a controlar os trabalhos. O grupo parlamentar do PS nada tem a ver com a definição do tempo e o controle do tempo do Sr. Governador do Banco de Portugal. Agora, já não é aceitável que as regras do jogo do tempo não sejam definidas e um deputado de um grupo parlamentar tenha mais 8 minutos ou cerca de 8 minutos que os restantes grupos parlamentares. E, portanto, isto é inaceitável. Não está aqui o Governo. Se estivesse o Governo, ainda o poderia compreender. Não é o Governo que está aqui, nem nenhum representante do Governo. E, portanto, nessa matéria é inaceitável que este comportamento dos grupos parlamentares, daí que na segunda intervenção o grupo parlamentar do PS requer exatamente o mesmo tratamento e o tempo que não lhe foi devido na primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Batista. Gostava apenas de esclarecer o seguinte. Srs. Deputados, aqui o tratamento é absolutamente igual. Não há discriminação nem diferenciação de ninguém. O que há sim é da parte do Presidente do Presidente da Comissão, como sempre houve, alguma condescendência e há um respeito, por vezes, pela ultrapassagem legítima e compreensível, às vezes, do tempo, quer do nosso convidado, quer dos senhores deputados. E, portanto, eu tenho sido sempre equânime e condescendente quanto um sátis relativamente a essa matéria. O Sr. Deputado Norno justificou porque é que se excedeu, e eu penso que ele se excedeu relativamente ao tempo. Peço que futuramente haja parcimónia no controle desses tempos, sem prejuízo de reconhecer que a intervenção do Sr. Governador foi um pouco além daquilo que era expectável. Mas é perfeitamente legítimo. Eu próprio disse ao Sr. Governador, se fosse necessário, ele teria o tempo que entendesse necessário. Eu também tenho que compreender essa posição da parte dos deputados. Peço a todos, naturalmente, lucidez, bom senso, sentido de responsabilidade, para que, efetivamente, esta reunião seja levada a bom porto. Sr. Deputado Hélder Amaral, tem a palavra. 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Levarei o tempo necessário. Cumprimentar o senhor, cumprimentar dentro do cumprimento das regras estabelecidas na Comissão, como é óbvio, como é o nosso timbre. Cumprimentar o senhor Governador do Banco de Portugal. Dizer-lhe que as minhas primeiras palavras são também para uma nota pessoal que não fiz parte da Comissão de Inquérito, mas em nome do CDS dizer-lhe que está perante si um deputado que aprendeu e cresceu a olhar para a Vossa Excelência como um bom democrata e dizer-lhe que me senti chocado e revoltado com a forma suave e leve com que tratou uma comissão de inquérito no Parlamento da Assembleia da República. Terá sido, talvez, reconhecida por todos, nos seus trabalhos a mais consensual, na sua forma mais eficaz, naquilo que era a percepção que o grande público teve do que é uma comissão parlamentar e das matérias que foram discutidas. E dizer-lhe que eu percebo que o seu governador estivesse satisfeito e, como é um cidadão responsável, tivesse um sentimento de gratidão para com o seu partido. Não precisava de o fazer na sala de onde o fez. Bastava qualquer reunião do grupo do Partido Socialista para ter essa nota. Ali, devo dizer-lhe que fica o nosso protesto da forma pouco democrática com que lidou com a questão. E dizer-lhe, para terminar, que o CDS e eu próprio não somos pressionáveis, não temos medo e faremos a nossa ação no elementar respeito daquilo que são as nossas propostas no eleitorado e aquela que é a confiança que o eleitorado nos deu. Dito isto, queria dizer-lhe também, da mesma maneira, fiquei preocupado e ficamos todos preocupados com aquilo que são os dados que nos trouxe hoje. Porque há uma nova queda nas previsões das exportações, aliás, previsão da primavera 14.2, projeção atual 17.7, e, portanto, há uma nova queda, um abrandamento do investimento, e, portanto, está claro que nós não conseguimos sair desta crise sem investimento, e podemos concluir, numa espiral de recessiva. Aliás, hoje mesmo, aliás, com uma previsão do PIB de menos 3.5, hoje mesmo, se não me falha a memória, o Instituto Nacional de Estatística anunciava que o índice de pobreza se manteria nos 18%, tem um aspecto de ir ao Partido Socialista positivo, que se não fosse a ação do Governo, haveria um significativo aumento. Mas isso quer dizer uma coisa, quer dizer que continuamos a ter mais despesa. E não é por aí que nós conseguimos resolver o problema, aliás, é um sinal preocupante, embora algo que se possa realçar, como quero ter aqui uma intervenção equilibrada e num tom assertivo, e portanto deixo esta nota. Pôr-lhe algumas questões, uma delas aqui foi abordada, Sr. Governador, que tem a ver com aquilo que o Governo sempre disse, que não recorreria nunca a receitas extraordinárias. Aliás, diaboliza mesmo e faz ataques cerrados a quem as utilizou no passado. Acontece que este relatório indica que o déficit público de 2008 era 2.6 do PIB e que, já aqui foi dito, houve um contributo de 1.1% de receitas extraordinárias. E, portanto, contas feitas, essas medidas temporárias do déficit, sem essas medidas, o déficit teria sido 3.7%. E, portanto, é fácil de ver. E isso só foi possível através das receitas extraordinárias de 1.8 mil milhões de euros, graças aos alargamentos dos prazos e à construção de novas barragens e autoestradas. Não vou especificar os valores, porque já foi feita numa pergunta anterior, e para poupar tempo, poderei apenas que me comente da seguinte maneira. Gostava, de facto, de saber, do parte do Sr. Governador, que precisasse a utilização dessas receitas extraordinárias e que influências é que elas poderiam ter nas contas públicas e no déficit. Era razoável que nós pudéssemos saber, sem isso, como é que estaríamos. Qual eram as consequências nas contas públicas e nos déficits. E gostava também que me comentasse o facto de, quando são excluídas as receitas extraordinárias, desde 2002, Portugal só conseguiu cumprir ou ter um déficit inferior ao imposto pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2007. Portanto, se isso é ou não um motivo de preocupação e de algum falhanço de um conjunto de propostas e de políticas. Depois dizer que o relatório do Banco de Portugal indica também uma contração do mercado da economia portuguesa a partir de 2009. A economia evidenciou em 2008 uma forte desaceleração, que é bastante visível no final do ano 2009, e isso é também visível e confirmado pelo estudo. Portanto, de acordo com o documento, Portugal registou, eu diria aqui, ou diria, um crescimento mais baixo dos países da zona euro. O Sr. Governador, julgo que na sua intervenção final, corrigiu esse dado e disse, bom, na zona euro Portugal até é o que baixa menos, e portanto, dou isso de barato, mas gostava de notar que estamos perante uma situação muito preocupante, principalmente no que conta às exportações e na contração da economia. E, portanto, diria que o relatório diz também uma coisa que eu gostaria de ouvir, que me explicasse melhor esse ponto, que é, no sentido de assegurar um reinício sustentado da convergência real da economia portuguesa com a média da União Europeia, o relatório diz, a adoção de medidas que incentivam os agentes económicos a um maior investimento em capital físico e humano, que aprovam um quadro contratual mais propício ao dinamismo das empresas e à mobilidade dos fatores produtivos, é que aumenta a celeridade do sistema judicial. Gostava que pudesse explicar um pouco melhor o que é que isto quer dizer e que se estes constrangimentos afetam, e se afetam de que forma, a captação, por exemplo, de investimento estrangeiro. Depois dizia também que, se olharmos para o relatório anual do Provedor de Justiça, referente a 2008, há uma censura à postura do Banco de Portugal e ao seu Governador, Vítor Constâncio, que salienta que a cooperação com a Provedoria ficou, estou a citar, bastante aquém do desejado. Eu registro o sorriso, Vossa Excelência. Em causa estão pessoalmente os pedidos de colaboração e recomendações feitos pela Provedoria. E, portanto, cito ainda mais, nas relações com o Banco de Portugal em 2008 não foi diferente dos anos anteriores, o que se registra com pesar. A celeridade na resposta, não sendo exemplar, é aceitável, mas o aprofundamento dos assuntos ou as respostas prestadas às questões colocadas de forma clara e direta são manifestamente insuficientes. Gostava que pudesse comentar estas afirmações. E depois do relatório, também dizer se tomou, como é óbvio, alguma medida, essa é verdade, se tomou alguma medida para melhorar esse seu relacionamento com a Provedoria. Dizer-lhe também que na página 12 deste relatório, ainda vem como responsável pelo Departamento de Supervisão Bancária o Dr. Carlos Eduardo Lemos dos Santos, entretanto designado em 1 de dezembro de 2008 para administrador provisório do BPP. E eu gostava de lhe perguntar se o Governador já foi nomeado o novo responsável pela supervisão, porque desde dezembro de 2008, como é que hierarquicamente tem funcionado o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal? Gostava também de lhe perguntar se o Governador, agora sim com base numa notícia, mas gostava que o comentasse e peço que não faça nenhuma análise da minha pergunta, a não ser a mera necessidade de esclarecimento. Há notícias que dizem que o rácio de solvabilidade consolidado do BCP foi de 9,9, mas o TIER, ou seja, os fundos próprios de base, reservas mais receitas, foi de 6,8, quando o mínimo é de 8%. Perguntava-lhe se confirma estes dados e se esses dados a confirmarem são motivo ou não de alguma preocupação. E se são, se deu algum prazo ao BCP para corrigir estes elementos. Terminava dizendo que o Banco de Portugal considera também fundamental o aumento da produtividade, com o qual estou perfeitamente de acordo, avalia inclusivamente como elemento de nível de bem-estar económico de uma sociedade a longo prazo, e o relatório constata, por exemplo, nesse capítulo, que o crescimento da produtividade representa uma desaceleração, que atingiu, de facto, o valor mais baixo nas últimas décadas. Eu gostava também que me dissesse mais qualquer coisa sobre esse ponto e da necessidade, ou que necessidade, a pergunta também já foi feita, mas eu repetia, qual é a necessidade de medidas e de reformas no sentido de potenciar essa tal produtividade para nós, concordamos que isso é também fundamental para sairmos da crise. Julgo que cumpri aquém do tempo.
Cumpriu e muito mais, Sr. Deputado Helder Amaral. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador do Banco de Portugal, quero cumprimentá-lo e questioná-lo sobre cinco temas relacionados com a sua apresentação. Mas devo dizer-lhe, em primeiro lugar, foi suscitado, e o Sr. Governador certamente responderá, e aguardo com muito interesse os seus esclarecimentos sobre a sua comunicação da semana passada acerca das conclusões do relatório do Banco da Comissão de Inquérito. E queria dizer-lhe sobre isso, porque acho que nesta Comissão nenhuma outra prática deve vigorar que não seja a da franqueza da opinião e da confrontação sobre essas opiniões, que eu acho que o Sr. Governador cometeu dois erros. Em primeiro lugar, cometeu um erro institucional. Eu acho que o Governador do Banco de Portugal não comenta decisões do Parlamento e de comissões de inquérito. Acho que não faz parte das suas funções. Acho que é errado institucionalmente e creio mesmo que é inédito. Creio que nunca o tinha feito no passado. Não sei porque é que sentiu a necessidade de ter que o fazer agora, e o facto da Comissão incidir sobre o seu trabalho até deveria ressaltar a sua reserva institucional e não levá-lo a criar uma exceção. Mas em segundo lugar, e acho que é porventura mais grave, eu acho que o Sr. Governador foi insensato. Porque, repare bem, Sr. Governador, nós sabemos do que se passa no BCP, nas linhas de força, e porventura será mais grave quando soubermos o detalhe, há um ano e meio. Não há acusações, não há conclusões, não há desenvolvimento de processo. Sabemos há 7 meses do que se passa no BPP e no BPN. Começamos a saber. Se não tivesse havido esta comissão de inquérito, e aliás sublinho, já houve uma outra sobre BCP, sobre o qual não fez conferência de imprensa. Também não havia muito a dizer, porque como foi bloqueada essa comissão de inquérito, ela não pôde funcionar. Mas esta funcionou. E como funcionou, e aí está a insensatez, foi possível trazer à opinião pública elementos de informação que são indispensáveis para que a democracia reaja sobre um escândalo desta natureza. Se não tivesse havido a comissão de inquérito, hoje estava nas arcas dos segredos muita da informação totalmente relevante que faz parte do que uma democracia tem que ter como exigência em relação à responsabilidade pública, como é o caso de um banco. Por isso, creio que institucionalmente o Sr. Governador procedeu erradamente e, sobretudo, foi insensato sobre a avaliação desta comissão. As 4 questões que lhe quero pôr, então, são as seguintes. Em 2 momentos da sua comunicação, disse-nos, e acho que disse bem, que os sinais positivos que entusiasmaram alguns analistas há 1 mês atrás eram imprudentes. Disse-nos, sublinhou a queda dos índices bolsistas das últimas semanas e, portanto, que aquele pequeno efeito de montanha estatística e agora a queda nos dão a entender que a situação é mais difícil do que o que nos diziam 1 ano atrás. E disse-nos uma outra coisa, que na sua conclusão, que é inevitável a continuação da desalavancagem dos balanços. E eu queria, Sr. Governador, que voltasse a este tema. Porque não é só que uma flutuação da meteorologia bolsista, mas é mesmo o que nos disse, eu bem o percebo, é que os balanços continuam erradamente alavancados sobre ativos financeiros. E nós vamos continuar a saber a verdade de balanços, que não é o que soubemos em março, em abril ou nas contas de maio deste ano, em grandes instituições financeiras e em outras. E, portanto, este nível, digamos, da hipertrofia financeira revelará mais dificuldades do que aquelas que até agora foram contabilizadas. Se assim bem interpretei, creio que no estrito âmbito da atividade financeira, o alerta que nos faz é de que as dificuldades se acentuam ainda durante estes meses. E queria que voltasse, portanto, a essa matéria. A segunda questão é sobre a economia portuguesa. Os dados que nos deu dão uma projeção da diminuição da formação bruta de capital fixo em 14,3% no ano 2009 e ainda em cerca de 4% no ano de 2010. Estes dados merecem a nossa atenção fundamental, porque esta é a variável decisiva do ponto de vista da capacidade de criação de competências na economia portuguesa, de competitividade externa, de responder aos déficits estruturais da economia portuguesa. Mas nesse contexto, não deixa de ser interessante, ou preocupante, aliás, que nos números que nos sublinha, diz-nos também que o investimento público, a trajetória estava desenhada no seu gráfico, diminuiu sempre entre 2002 e 2008 e perdeu peso no conjunto do investimento. E que mesmo agora, em que o papel do investimento público se voltou a ser um debate tão importante na procura de soluções para a conjuntura recessiva da economia portuguesa, os indicadores são muito limitados. A atividade pública geral do Estado na economia tem uma recuperação lentíssima. Por exemplo, o consumo público cresce 0,6% em 2008, crescerá 1% em 2009 e, portanto, nesse contexto, eu creio que, ao contrário do que muitas vezes o Governo nos apresenta, os seus dados provam que o investimento público, em vez de ter aumentado, tem vindo a diminuir e, quando é chamado a ter um papel mais estratégico, é ainda muito lento, se não mesmo muito deficiente. A terceira questão que eu queria que voltasse a comentar, essa creio que não se referiu a ela na sua comunicação. Está no seu boletim económico do verão, na página 19, e é sobre o emprego. se eu não perdi nenhum dos seus slides, enfim, alguns comentou-os mais rapidamente do que outros, mas aqueles a que se dedicou mais diretamente, não creio que tenha voltado a falar sobre isto, mas o que nos diz no relatório, no texto que nos distribuiu, é ainda mais preocupante que os dados que eu tenho visto até agora. Porque diz-nos o seguinte, que em 2009 haverá uma diminuição do emprego em 2,6%, que continua em 2010 com uma diminuição suplementar de mais 1,5%. Ou seja, em 2009 e em 2010, grosso modo, teremos cerca de 4,1% da queda do emprego acumulado na trajetória destes dois anos. Isto, evidentemente, é coincidente com a sua intervenção, no sentido de dizer que a recessão continua em 2009 e continua em 2010, e que o efeito se arrasta do ponto de vista do emprego, e até com o alerta de que a taxa de desemprego na Europa é pior nesta crise do que na crise de 1929, ressalvando que existem proteções de Estado de Providência que são, evidentemente, distintas. Mas a trajetória descendente do nível de emprego, que é sublinhado no seu texto, é talvez o aspecto mais preocupante e demonstrador da gravidade desta crise e do seu prolongamento. Porque se voltarmos a ter estes sinais de uma conjuntura negativa do ponto de vista da vida financeira, do ponto de vista da incapacidade do investimento público de responder a esta dificuldade, do afundamento do investimento privado e das suas consequências no emprego, temos então um desenho desta conjuntura que exigiria medidas de emergência a um nível que não está registado em nenhum projeto que os governos europeus, ou o governo português, ou enfim, outros agentes tenham apresentado. E finalmente, a quarta questão é sobre o que vem depois. Porque o Sr. Governador disse-nos, na consequência desta apreciação, que só poderá haver de novo políticas de consolidação orçamental em 2011. Bom, parece evidente. O que quer dizer, apesar de tudo, aqui uma zona de penumbra. Porque é evidente que em 2009 há um acordo geral na União Europeia de que, enfim, há uma exceção orçamental. Em 2010 não está muito claro qual é a reação da União Europeia. O que nos diz é que não há outra solução, mas essa solução não está adquirida, porque nem a Comissão Europeia, enfim, nem o Banco Central Europeu, enfim, nem outros decisores afirmaram até agora que a exceção orçamental se prolonga em 2010, como é óbvio que tem que se prolongar. Mas eu quero é perguntar-lhe sobre o seguinte, se a consolidação orçamental começar em 2011, demos de barato que em 2010 se mantém o regime de exceção, o que é que acontece à economia? E, em particular, o que é que acontece à economia portuguesa? Porque, saindo de uma recessão que já sabemos que continua em 2010, as medidas de contenção orçamental em 2011 são pró-recessivas. E são anticíclicas, se porventura, nesse momento, nós tivéssemos uma ligeiríssima recuperação, que ninguém antecipa, aliás, que seja uma grande recuperação. Mas, perante uma pequenina recuperação, que imaginemos que ocorresse em 2011, e não sabemos, porque nenhum economista pode fazer previsões dessa natureza com segurança razoável a dois anos, mas imaginemos que sim, o que é que aconteceria se em Portugal, por exemplo, as medidas de consolidação orçamental representassem uma redução de despesa da ordem de 3% do produto, ou seja, de 5 mil milhões de euros à escala atual. Retirar à economia 5 mil milhões de euros ou 3% do produto em consolidação orçamental significaria que perante uma pequena recuperação se matava essa recuperação. E, portanto, a consolidação orçamental à escala anterior é impossível. À escala, enfim, de novas regras seria obviamente necessária, mas resta saber quais são as regras. Até porque, como sabe, a Alemanha acabou de aprovar uma lei que projeta para daqui a 10 anos orçamento zero e que reintroduz regras deste tipo. Portanto, se essa política surgir na União Europeia, nós teremos sempre uma resposta que nunca atende ao ciclo económico e que volta às ideias do orçamento zero em 2004 falhado. Do orçamento zero em 2008 falhado, do orçamento zero em do saldo zero em 2010 falhado, e voltaríamos então a uma política recessiva e cíclica que poderia ser extremamente grave. E por isso queria que nos comentasse o que é que acha que podem ser as regras
e as consequências macroeconómicas de uma política de consolidação orçamental em 2011, se porventura o risco não está em que depois da recessão que temos, tenhamos uma recessão induzida pela restrição orçamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Está esgotada esta primeira ronda de perguntas. Para responder a esta série de questões, o Governador tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, pelo ponto prévio que vários senhores deputados referiram, para dizer que estou um pouco surpreendido com aquilo que talvez possa caracterizar como um certo exagero nas reações àquilo que foi a minha declaração da semana passada. Nunca, em qualquer momento, eu pus em causa a legitimidade da existência e até a pertinência da Comissão. Disse-o várias vezes, antes e durante e depois de ter vindo aqui à Comissão. Também disse, no fim da minha audição, que me reservava o direito de fazer alguns comentários ao relatório da Comissão, sem que isso constituísse, de qualquer forma, pôr em causa, repito, a legitimidade da Comissão e daquilo que foi dito, quer pelo relatório, quer pelos comentários individuais de vários membros da Comissão. Ninguém, na altura, contestou esse direito. Houve até um à parte. Bem, ninguém contestou. Estava, também foi aqui, foi. Senhor... Não, também peço desculpa. Não. Pois será, agora. Eu não me recordo de qualquer íntegro ter pedido a palavra, o senhor deputado, e ter falado sobre isso.
Se assim é, eu digo ao senhor governador do Banco de Portugal que essa sua declaração foi proferida no final, no final da audição, sem direito a réplica antecipadamente anunciada por Vossa Excelência.
Por mim? Eu peço desculpa, Sr. Deputado, há um equívoco. Não sou eu que defino as regras aqui do funcionamento da Comissão. Nem fiz sobre isso. Sr. Deputado.
Sr. Deputado Honório Novo, vamos deixar o Sr. Governador falar. Peço que não interrompam o Sr. Governador. Haverá uma segunda ronda e aí dirão de sua justiça. Mas neste momento agradeço que não interrompam o Sr. Governador. O Sr. Governador está no uso da palavra respondendo às questões.
Agradeço
que não interrompa.
Acho muito bem que interrompa, porque estamos aqui para debater e esclarecer. Não tenho sobre isso, eu pessoalmente, qualquer problema. Acho normal, enfim, numa comissão parlamentar. Agora, realmente eu disse isso no fim. Eu disse isso no fim da minha audição. Bom, não sou eu que defino as regras, não notei, mas, repito, o senhor deputado terá, ou teve logo na altura, alguma outra reação. Eu não o percebi, nem do senhor deputado, nem de outros senhores deputados da Comissão, e acho normal e admissível que num caso em que está em causa uma instituição, enfim, como o Banco de Portugal, ou outra qualquer, não é o Banco de Portugal em particular, que possa haver comentários sobre um relatório da Comissão, que não é um tribunal, assumidamente não é um tribunal, nós estamos perante uma decisão judicial que normalmente não se comenta, e portanto, entendo, e já fui deputado, que os deputados também podem estar sujeitos a opiniões diferentes, efetivamente. E que há uma legitimidade de um direito de defesa final, que foi, digamos, o que eu procurei exercer com as declarações que fiz a semana passada. Nesse entendimento e tendo feito esse, digamos, esse, tendo posto essa questão, explicitamente no fim da minha audição. Tivesse cuidado, porque já precisamente temia que se eu fizesse algum comentário posterior, isso seria mal interpretado. Mas apesar de ter tido esse cuidado na minha audição, verifico que essa interpretação continua aqui a existir.
realmente não creio que seja legítimo pretender-se que a instituição e as pessoas que são objeto de críticas como foram depois dos trabalhos da Comissão tenham que se calar e não possam dizer nada. Realmente, enfim, não compreendo. Não compreendo que o Sr. Deputado Loçã possa dizer que eu fui insensato e eu não possa dizer nada aos senhores deputados, porque, digamos, são uma espécie de deuses soberanos que, em relação aos quais não se pode dizer nada. Bom, eu já fui deputado e não tenho essa visão, dos direitos e imunidades dos senhores deputados. Reparem também, isso foi, enfim, recordado pelo Sr. Deputado Honório Novo, que eu não fiz em nenhum momento das minhas afirmações, ao contrário do que também foi dito pelo Sr. Deputado Pacheco, que um ataque à Comissão, ou pressionei a Comissão. Bom, em nenhum momento fiz nenhum comentário frontal contra a Comissão ou em relação a futuros trabalhos de comissões do mesmo tipo. Limitei-me a recordar que há quem sustente, incluindo, e conheço os membros desta Assembleia da República, que entendem que, como acontece noutros países democráticos, se deveria ponderar que comissões deste tipo não coexistissem com processos judiciais. E disse expressamente que é um assunto para reflexão dos responsáveis políticos. Não era comigo, certamente, que essa questão se coloca. E, portanto, não constitui isso, na minha opinião, nenhum ataque à Comissão. E, em relação a outros pontos que o Sr. Deputado do PSD referiu, quer em relação à colaboração com o PGR, eu mencionei isso na minha declaração, saudando, aliás, a melhoria das relações recentes com várias instâncias do Ministério Público, esperando, e isso está no meu texto, que isso se intensifique e se formalize, porque, enfim, sabemos que essa falta de troca de informação foi negativa durante alguns anos, naquele processo que estava em causa, e também saudei como positivas as propostas de alterações legislativas e de procedimentos que constam do relatório da Comissão. Precisamente, vendo nisso, isso chama a atenção, que há melhorias que são necessárias, quer em procedimentos, quer em, legislação. E esse aspecto positivo, referiu na minha intervenção. E, portanto, digamos, na minha interpretação, não dizer nada parecia que, de alguma forma, a instituição e eu próprio aceitavam quer as conclusões, quer as considerações laterais que foram feitas sobre o papel da instituição naquele caso. E, portanto, acho que foi um mínimo de exercício do direito de defesa que eu fiz em nome da instituição e em meu nome próprio. E, enfim, portanto, são os comentários que tenho a fazer. Registo as reações, evidentemente, e tê-las-ei em conta, as reações que aqui foram expressas, mas foi esta a minha interpretação do direito que me reservei no fim da minha audição aqui na Comissão. Muito bem, passando agora à economia. Sr. Deputado Miguel Frasquilho, bom, o problema geral das finanças públicas e do déficit, tal como o que caracterizou. É evidente que nós e a generalidade dos países têm, de novo, um problema de finanças públicas. Isso é inegável. Mas, apesar de tudo, o que também é, creio eu, importante sublinhar é que este agravamento recente é um agravamento que surge no contexto de uma crise económica e financeira grave e no contexto europeu em que todos os países tiveram um forte agravamento da sua situação de finanças públicas. E era, de certo modo, inescapável que isso acontecesse. Aliás, conforme este slide mostra, de facto, apesar de o ano 2008 não ter sido um ano de consolidação orçamental, há outro gráfico que eu mostrei que revela isso claramente, e eu referi-o na minha intervenção, apesar disso ser assim, revela-se aqui que em termos da variação do saldo primário corrigido do ciclo de medidas temporárias, a variação em Portugal foi inferior ao que ocorreu na área do euro. Isto é, há aqui um agravamento, mas num contexto que tem que ser, enfim, compreendido. Havia, de facto, um esforço de consolidação, que também se verificou, conforme está assinalado no gráfico, em 2002, e foi, sobretudo, significativo, ou mais significativo, em 2006 e em 2007. Bom, como é que se sai disto? Eu não vou entrar em comentários sobre se é pelos impostos ou se é pela despesa ou pelo que é. Visto que, do ponto de vista macroeconómico, o que é importante é garantir a sustentabilidade a prazo das finanças públicas e, consequentemente, um andamento dos déficits e do rácio da dívida, sim, claro. Mas, enfim, não me compete dizer como se lá chega. Visto que o que estão em causa nessa matéria, não, ninguém diz, bem, não me compete a mim dizer, não, mas, enfim, ao Governo competiria, e há depósitos de oposições dentro do debate político, porque as questões que isso suscita são questões eminentemente políticas. Eu, em geral, não tenho nunca pronunciado, e isso acontece com outros bancos centrais, sobre precisamente esse tipo de opções, porque, repare-se, há sustentabilidade das finanças públicas e situações saudáveis de finanças públicas com muito diferentes níveis de impostos e de despesas. E todas elas são sustentáveis, enfim, e há vários exemplos de países onde isso acontece. E, consequentemente, o nível de despesa e, consequentemente, de receita pública é uma opção eminentemente política. Isto é, não existe, a meu ver, enfim, apesar de haver opiniões de alguns economistas em sentido contrário, mas na minha opinião não existe nenhuma regra técnica que permita dizer qual é o nível que devem ter as despesas públicas ou o nível que devem ter os impostos numa economia. Temos visto economias competitivas, bem, para dar exemplos europeus muito claros que em certo momento eram válidos, deixou de ser uma das partes, entre a Irlanda e os países nórdicos, e a Dinamarca. Bom, a Irlanda era competitiva, dizia-se, com um nível de despesa pública muito baixo e de impostos muito baixos, mas a Dinamarca também claramente era reconhecida como uma economia competitiva, com níveis muito mais elevados da despesa pública e da receita pública. Enfim, por várias razões, agora a Irlanda já, enfim, tem muitos problemas, mas o facto é que durante anos ambas eram tratadas como economias com finanças públicas regulares, saudáveis e economias competitivas. Portanto, é de facto, crucialmente, uma opção política a forma de reduzir o déficit. Do ponto de vista macroeconómico é realmente importante e isso é uma questão técnica, porque isso não deixa de ter consequências sobre a economia, é realmente a progressão dos déficits e do rácio da dívida pública e a análise da sustentabilidade a prazo, que também, por sua vez, não tem um critério técnico absoluto, essa questão da sustentabilidade. Visto que, em termos, enfim, teóricos, a sustentabilidade implica uma espécie de cálculo sobre qual será o valor atual de todos os déficits futuros, bom, fazer essa projeção está sujeita a tais imponderáveis e incertezas que realmente não é fácil. E é por isso que, muitas vezes, a sustentabilidade é, no fundo, decretada, entre aspas, pelos mercados e pela sua disciplina e pelas opiniões que se formam sobre a credibilidade da política orçamental de um país e não por um critério técnico absoluto que realmente existe em termos teóricos, é até relativamente laxista, interpretado, enfim, corretamente, mas não é o critério operacional. Portanto, eu sobre como fazer não me vou realmente pronunciar. Apenas no que diz respeito ao timing, reconheço que o período de 2009 e 2010, sendo presumivelmente na Europa um período recessivo, ou 2010 com, digamos, um crescimento próximo de zero, se for o caso, não será fácil nesse período haver consolidação em termos estruturais, porque o que está em causa, e já voltarei a esse ponto, é a consolidação em termos estruturais, isto é, a evolução do déficit corrigido do ciclo, do efeito do ciclo. E, portanto, numa conjuntura que continua a ser recessiva e negativa, não é, por um lado, fácil e, por outro lado, não é totalmente defensável uma política muito restritiva. A partir do momento em que se começar a perceber que há uma retoma económica, as coisas mudam de figura. Na medida em que se é assim, significa que há uma retoma de confiança dos agentes económicos e, portanto, a possibilidade de uma retoma do investimento empresarial e da despesa privada em geral. E nesse contexto, a partir do momento em que isso claramente se perfilar no horizonte, justifica-se que haja então um esforço de consolidação, terá necessariamente que haver. Bom, e portanto eu na minha intervenção, enfim, mencionei 2011 por estas razões. E, repito, um esforço estrutural. Se, por exemplo, a recessão não acabar e continuar e continuasse em 2011, que considero, enfim, muito, muito pouco provável, nessa altura isso afetaria o cálculo do que é ajustamento estrutural. Isto é, não implicaria necessariamente cortes de despesa nominal, porque a conjuntura continuaria negativa. Portanto, o ajustamento que está em causa é, no fundo, o que está escrito no Pacto de Estabilidade, que é, em teoria, deveria haver um ajustamento de 0,5% por ano em termos estruturais, depois de retirado o efeito da conjuntura. Se a conjuntura é negativa em termos reais, isso, digamos, permite uma certa progressão das despesas e do déficit em termos nominais. Bom, e é, portanto, também um aspecto a ter em conta. Bom, o investimento público foi uma outra questão que se referiu, está implícito nas nossas previsões que haverá uma ligeira descida em 2010 em termos de taxa de crescimento, porque precisamente em 2009 há um aumento, digamos, grande em relação a 2008. Houve programas excepcionais e, portanto, é natural que, voltando a um ritmo normal, isto é, considerando a eliminação dos programas excepcionais e adicionais, é natural que, em termos de progressão, haja uma taxa de crescimento negativa para o investimento público em 2010. Isto é, porque os programas excepcionais não são permanentes, precisamente são temporários. Portanto, encontra aí, digamos, a explicação para essa evolução. Depois, falou também num ponto que eu confesso que não consegui compreender completamente, e estive à procura, aliás, de estatísticas para tentar ver se tinha percebido bem, mas as estatísticas que encontrei não confirmavam alguns dos números que citou e, portanto, tenho ainda alguma perplexidade. Mas vou recordar o seguinte, referiu que o nível da despesa teria dado um salto 5 pontos percentuais. Qual despesa? Sim, 2009 não tenho aqui, mas vamos, enfim, mas isso está publicado em algum sítio? Bom, em todo o caso, há aqui o seguinte, Sr. Deputado, o que eu tenho aqui, não tenho aqui esse número para 2009, estive a ver, de facto pensei que fosse 2008 que estava a fazer referência e isso não encontrava aqui. Bem, mas em todo o caso tenho aqui este slide que tem... Tem as despesas? Não. Tem aqui este slide. Tem aqui este slide que tem precisamente a despesa a despesa, enfim, neste caso é a despesa corrente primária ajustada do ciclo, não é a despesa nominal, de facto. Quer para Portugal, quer para a área do euro. E temos, de facto, esta despesa primária que conta, e é até 2008, pois, certo. Mas, de facto, não tenho esses números para 2009, sequer comigo. Bom, mas espera aí. Ok. Em todo caso, não, mas... Sim, em todo caso, enfim, sem poder confirmar, digamos, esses números, tenho um comentário, apesar de toda a sua perplexidade, digamos, que é o seguinte. Há duas coisas. Em 2009, há, por um lado, o efeito dos programas adicionais, que tem a dimensão que referiu, e há, por outro lado, o funcionamento dos estabilizadores automáticos. E há, por outro lado ainda, em termos de rácio com o PIB, a fortíssima recessão de 2009. Não, está bem, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, portanto, há efeitos automáticos sobre a despesa, que significam um aumento sem que isso resulte de nenhuma decisão, digamos, na medida em que os programas adicionais têm a tal dimensão de cerca de 0,8. Portanto, há um agravamento para além do efeito dos programas adicionais que decorre dos trabalhadores automáticos. Pronto. Mais do que isso, não tenho elementos para responder. E, portanto, em suma, irei interessar-me pela questão, mas não tenho comigo os números para poder tentar esclarecer essa questão. Sobre o desemprego. Sobre o desemprego, nós não publicamos projeções de desemprego. É muito difícil fazer estimativas da evolução da produtividade, ainda mais na situação incerta em que estamos. Só recordo que a Comissão Europeia publicou previsões do desemprego para Portugal e chega a um número máximo de 9,8 em 2010. Enfim, próximo dos dois dígitos, se quiser. Pronto. E, portanto, é evidente que estamos nessa zona. Recordo, aliás, que para a área do euro, no seu conjunto, a Comissão estima, para 2010, uma taxa de desemprego de 11,5%. Portanto, enfim, claramente na zona dos dois dígitos. E, portanto, e para a Espanha, quase 21%, etc. Portanto, estamos numa situação que é realmente muito preocupante. E ao contrário do que disse o Sr. Deputado Honório Novo, é uma questão que eu e o Banco de Portugal temos dado a devida atenção. Nomeadamente, no boletim da primavera, publicámos um estudo sobre a pobreza em Portugal para fundamentar a ideia que a pobreza está sobretudo associada ao desemprego. E na minha declaração, na apresentação desse boletim, eu precisamente sublinhei esse aspecto. Que responder à crise atual deve ter assim como principal preocupação tentar minorar o desemprego e os seus efeitos humanos e sociais. Isso é particularmente importante para evitar um aumento da pobreza em Portugal, etc. Tal como hoje, na citação que fiz do Keynes, procurei dar a ideia que, de facto, é pior provocar desemprego do que desapontar o rentista. Mas, enfim, na célebre e conhecida expressão do Keynes. Portanto, essa é uma preocupação. Assim como referir, mas, enfim, em termos macro, em termos agregados, que o rendimento disponível real subiu, porém, Sr. Deputado, conforme está nas nossas previsões, para 2010 prevemos uma descida em termos reais do rendimento disponível, mas é um valor agregado, ninguém disse o contrário, que era o valor agregado. O que estava em consideração nessa parte da minha exposição era o comportamento do consumo agregado e, portanto, também falei do rendimento disponível agregado. Criticar, que não referi, que tem que se desagregar, tem que se não sei o quê. Bom, se me der, em vez do tempo que já criticou, que eu cedi, me der mais uma hora, eu falarei do desemprego, dos problemas sociais e outras coisas, como é evidente. Portanto, enfim, é uma crítica em esse aspecto do desemprego ou da não referência ao desemprego que não me parece ajustada face ao que eu Tenho dito e referi isto a propósito da questão sobre o desemprego do Sr. Deputado Miguel Frastilho, quem estava ainda a responder e penso que para já concluí. Quanto ao Sr. Deputado Vítor Batista, bom, o apoio ao setor financeiro em todo o lado foi feito pelos governos, pelas autoridades, uns mais que outros. Em última análise, em termos da utilização, Portugal tem sido dos países que, apesar de tudo, tem gasto menos com o setor financeiro. Houve programas que foram aprovados, mas que não foram muito utilizados pelo sistema. E ainda bem, porque significa que não precisaram de o fazer nem em maior escala. No que diz respeito a garantias a empréstimos nos mercados financeiros internacionais, foram usados cerca de 4,3 mil milhões de euros, sendo que o programa podia estender-se até praticamente 20 mil milhões. E depois dessa utilização inicial, já houve vários bancos a emitir dívida de médio prazo sem a garantia do Estado e sem problemas de acesso a esse financiamento. E, portanto, a situação do setor financeiro, à medida que os mercados foram reganhando liquidez, provou que os bancos portugueses tinham acesso, sem problemas, ao mercado financeiro internacional e, portanto, à obtenção do financiamento que têm tido nesses mercados financeiros, o que é um bom sinal para o nosso sistema financeiro, sendo que, como disse o Sr. Deputado, a estabilização do setor financeiro era essencial para suster a recessão e permitir as condições para uma recuperação económica. Quanto ao déficit da balança de bens e serviços, os números que referiu, a passagem de 8% de déficit em 2000 para 3,5%, enfim, em 2009-2010, é a balança de bens e serviços, excluindo dela as transações com produtos energéticos. Portanto, quer do lado das importações, quer do lado das exportações. E, como sabe, exportamos também muitos produtos refinados, mas excluindo dos dois lados da balança. Isto é, considerando apenas o que seria a produção e transações com o exterior de todos os outros bens e serviços. E é um ajustamento estrutural significativo. Aliás, mesmo incluindo a balança de energética, que é muito deficitária, o déficit passava de 11% em 2000 para 6,5% agora, o que também é uma redução significativa. E tudo isso permitido pela evolução da estrutura produtiva, nomeadamente pela dinâmica das exportações de serviços, etc. Sendo que produtos tradicionais foram perdendo peso e outros foram substituindo a sua importância. Portanto, essa foi uma alteração estrutural positiva da economia ao longo destes anos. Embora o que se pode dizer é que não chega. Isto é, o mundo continua a mudar muito rapidamente e, portanto, o aprofundamento da componente tecnológica das exportações, o upgrade do valor acrescentado, etc., tudo isso tem que continuar a ser feito e, se possível, em maior escala e mais rapidamente. Mas não deixa de ser, como referiu, um aspecto positivo. Bom, o que referiu sobre os dados da evolução da pobreza, enfim, é público e foi divulgado pelo INE, não, é positivo, não tenho, obviamente, outro comentário que não seja esse. Quanto à estabilização da recessão, sim, o que se verificou, o que, aliás, enfim, era esperado de alguma forma, é que o ritmo da descida diminuiu e, portanto, isso claramente, apesar dos últimos dados, das últimas semanas, não estarem a confirmar a tal visão mais otimista sobre a recuperação económica. Apesar disso, é evidente que há uma travagem no processo da recessão. Não é o que significa que, em termos, em certo momento deste ano, em termos de comparar um trimestre com o anterior, poderá haver aumentos na economia, enfim, europeia, internacional, etc. Embora continue a serem números muito negativos em relação ao ano anterior. Bom, veremos o que é que acontece, mas em todo o caso subsistem muitas dúvidas sobre se o que se está a passar, nomeadamente com agora a subida da produção industrial em maio de 0,5%, não é realmente o resultado de um chamado ciclo de stocks, isto é, o facto das empresas terem no quarto trimestre, no primeiro trimestre do ano passado e no primeiro trimestre deste ano, em que a queda do comércio externo e da produção foi muito acentuada, as empresas terem usado os estoques que tinham para vender e, portanto, pararam, de certo modo, a produção e agora estão a repor certos níveis de estoques. E isso dá uma certa recuperação da produção e, portanto, da atividade. Este ciclo curto de estoques existe e o que está a ocorrer dos tais sinais positivos pode, simplesmente ou predominantemente, resultar disto. E se assim for, é um movimento que não é consolidado e que não significa, de facto, o início da recuperação de uma forma sólida. Veremos, tal como em relação aos mercados financeiros já houve uma ligeira inversão, veremos também qual é o efeito que vai ter sobre os mercados financeiros a divulgação das contas de resultados das empresas agora nas próximas semanas relativas ao segundo trimestre. Também será muito importante para o julgamento que os mercados irão fazer em relação ao futuro. Finalmente, perguntou também sobre o BPP e o fundo. Bom, conforme também enfim, já tenho dito, este problema da constituição de um fundo foi aludido na orientação que o Governo tornou pública sobre o caso. A autorização, digamos assim, dos termos desse fundo é essencialmente da responsabilidade legal da CMVM, que tem que autorizar esse tipo de instituições e os seus enfim, estatutos, etc. Nós também, o Banco de Portugal também está envolvido, enfim, neste processo, as autoridades estão em contacto e a única coisa que lhe posso dizer é que há trabalhos em curso decorrentes do anúncio público que foi feito pelo Sr. Ministro de Estado das Finanças em relação a essa matéria. Enfim, não lhe posso dizer mais do que isso neste momento. Houve também uma pergunta sobre o BPP do Sr. Deputado Honório Novo, em termos que, enfim, factualmente não são totalmente corretos, não há nenhuma reação agressiva em relação ao que disse, estou apenas a dizer que não corresponde exatamente ao factual, visto que nós recebemos na sexta-feira passada, digamos, formalmente recebemos os papéis relativos a esse projeto de aquisição do banco privado. Não demos ainda um parecer, está a ser visto nos serviços, e também quero sublinhar que fez comparações com outro caso anterior. Não foram 7 dias, também não vou discutir isso, mas não interessa, não foram 2 dias ou 3 que disse, não interessa esse ponto. O que interessa é que, qualquer que fosse a nossa opinião, nós não a tornámos pública. Isto para, digamos, responder à sua surpresa de agora, até agora não termos dito nada. Da outra vez também não dissemos a ninguém. Não, soube-se muito mais tarde, não é? Muito mais tarde. Mas não naquela altura, porque obviamente nessas coisas passam-se nos pareceres que temos de dar ao Governo e, portanto, não se passam, digamos, em público. Em suma, o factual não é exatamente como disse digamos, vamos ver o que é que resulta daí. Como sabe também, no fundo, o Governo já fez um comunicado em que excluiu publicamente a hipótese de comprometer, digamos, dinheiros públicos com essa vertente dessa proposta. Portanto, enfim, sobre isso não preciso de dizer mais nada e não há nenhuma diferença de análise, de tratamento da questão que houve em relação a outros casos. É exatamente a mesma coisa.
Portanto, é o que lhe posso garantir. Aliás, agora é precisamente que acabei as perguntas do Sr. Deputado José Batista, é o Sr. Deputado Nora Novo. Sobre os tempos, senti-me criticado pelo Sr. Deputado por ter falado mais tempo, mas quero dizer-lhe que se a Comissão me avisar antecipadamente que eu tenho 10 minutos, bem, eu faço 5 slides e falo 10 minutos, não tenho problema nenhum nisso. Acontece que, noutras vezes que vim aqui, e vim aqui muitas vezes, até falei mais tempo que hoje, portanto, em suma, eu sujeito-me àquilo que forem as regras que a Comissão definir, como é evidente, não tenho, enfim, qualquer problema com isso. Bom, depois o Sr. Deputado disse que o Banco de Portugal se encostou às previsões do Governo. Eu disse. Isso só lhe lembro a cronologia. Quem publicou primeiro uma previsão de 3,5, menos 3,5, fomos nós, numa altura em que ninguém tinha previsões dessa dimensão. Ninguém. Absolutamente ninguém. Consequentemente, enfim, acho que esse comentário que fez também não é muito ajustado aos factos. Quanto ao facto de não termos falado do desemprego, não falámos abundantemente do desemprego, veja o relatório anual, onde há, enfim, um capítulo e várias caixas sobre os problemas do desemprego. E já lhe fiz referência também ao Boletim da Primavera sobre essa questão, que é, evidentemente, a mais sensível de todas. Quanto à evolução do investimento público e da sua evolução, enfim, o peso tem vindo a diminuir, como eu ilustrei, realmente, mas como digo, essa é uma questão eminentemente política.
Sr. Deputado, agradeço que não interrompa, o Sr. Governador está no uso da palavra.
Sobre o rendimento disponível das famílias, que eu citei aqui, e o Sr. Deputado achou que era uma qualquer espécie de manipulação por ter referido em geral e não referir a desagregação. Bom, noutras alturas refiro a desagregação, não tenho nada com isso, isto é, não tenho nada contra isso, nem nunca neguei que, obviamente, não haja segmentos importantes da população que estão a sofrer consequências dramáticas desta situação de crise em que estamos. Isso é manifesto. Agora, o comportamento global do consumo, enfim, fala-se dele falando do rendimento disponível global, portanto, presente na economia. Quanto aos documentos editados em língua inglesa, enfim, a única coisa que posso dizer é que isso acontece em vários bancos centrais, em várias instituições de outros países, portanto, é uma prática que, no fundo, significa que há uma rede de investigadores que são quem lê esses working papers, que toda ela se exprime hoje em dia em inglês e, portanto, é uma prática internacional. Enfim, não é o resultado de nenhuma política deliberada para não se usar o português. Em tudo o que são publicações institucionais significativas, são publicadas em português e só depois traduzidas para inglês. Quanto à supervisão comportamental, também a referência que fez, enfim, é uma escolha, mas realmente a lei que está em causa é uma lei recente. A lei que está em causa nessas coisas, enfim, dos prédios e da revisão dos prédios, é uma lei relativamente recente, que, enfim, os serviços do banco interpretaram. Tem, aliás, havido poucos em número ou poucas instituições em que tenha havido, digamos, exageros nessa revisão dos spreads que a lei e os contratos permitem, de facto. E, nomeadamente, há aspectos contratuais que, retroativamente, não se poderiam contrariar. E, como sabe, não sei bem se era isso que estava em causa na sua pergunta, porque há vários spreads e vários tipos de situações, mas, nomeadamente, o que existe, em alguns casos, é o seguinte. Os clientes compraram vários produtos ao mesmo tempo, sendo que é proibido que os bancos não vendam separadamente esses produtos, mas, enfim, podem comprar em conjunto. E quando compram em conjunto, é natural que a instituição faça condições mais favoráveis, porque, digamos, vende um conjunto de serviços. Se posteriormente o cliente abandona um desses serviços
e muda para outra instituição, a lei e o contrato que o cliente fez na altura permite aos bancos, nessa altura, também rever o spread. É certo que nem a lei nem os contratos põem um limite a essa revisão, mas a revisão está admitida. Sendo que também o cliente, evidentemente, hoje é livre em condições muito favoráveis, que foram tornadas favoráveis pela lei, pode, nessa altura, mudar a sua operação para outro banco. E, como sabe, enfim, as comissões que paga e as condições para fazer isso estão hoje muito facilitadas em relação ao passado. E, portanto, esse recurso existe sempre. Bom, estas leis são recentes, e, portanto, enfim, não tomámos ainda nenhuma iniciativa para propor mudar as leis que tão recentemente foram alteradas e foram feitas. Agora, há muitos outros aspectos que o Sr. Deputado, da supervisão comportamental, que o Sr. Deputado escolheu não mencionar, mas que creio que tem sido uma das vertentes positivas na execução pelo Banco de Portugal das novas competências que passou a ter desde o ano passado. Finalmente, quanto à denúncia que me entregou no fim dos trabalhos, ou no fim da primeira sessão de trabalhos da Comissão, teve o seguimento, vai, aliás, eu pensei até que já tivesse recebido uma correspondência do Banco sobre isto, pensava. Evidentemente o caso foi investigado, continua a ser investigado. Os serviços informaram-me que boa parte dos factos que menciona nos documentos que me apresentou já eram, entretanto, conhecidos também do banco e estavam dentro do processo que está em curso. E, portanto, de qualquer maneira, digamos, obviamente, que o caso está a ser investigado, aprofundado e, enfim, com as consequências que terá. A esse propósito, quero referir que o Sr. Deputado Loçano também, no ponto inicial, falou que não há andamento nos casos BCP e não sei o quê. Bom, há andamento. Há andamento, visto que nós há uns meses, este ano, depois do processo ter corrido, os seus trâmites e os seus prazos, nós deduzimos a acusação em relação a um conjunto, à instituição e a um conjunto de pessoas da instituição. E entrou-se, por efeitos da lei, na chamada fase do contraditório e, nessa fase, além das alegações que apresentam, os arguídos já podem apresentar testemunhas em número, enfim, praticamente ilimitado. E apresentaram muitas dezenas de testemunhas que estão a ser ouvidas e que têm que ser ouvidas antes de podermos tomar uma decisão final. E é isso que está a acontecer desde o dia em que notificámos a acusação nos processos de contraordenação que estão a correr. Portanto, nada está parado nessa matéria, nem poderia estar. Visto que eu entendo que as punições severas que a lei permitir deverão ser aplicadas nestes casos. Penso que esgotei as perguntas do Sr. Deputado Ana Novo em relação ao Sr. Deputado Louçã. Perdão, Helder Amaral primeiro está aqui, pois claro. Sr. Deputado, portanto, enfim, à primeira parte já respondi, enfim, só achei estranho e fiz até uma parte em relação ao Sr. Deputado ter referido que a minha declaração mostrava gratidão a alguém. Pelos vistos, eu fui ingrato com toda a gente nessa declaração. Muito mais gente foi mais ingrata comigo, se me permite o à parte, Sr. Deputado. Mas, enfim, é outra dimensão do problema. Não é só, Sr. Deputado. Sr. Deputado esquece. Há um certo número de anos que o Sr. Deputado esquece na sua memória. Varreu-se. Sim, Sr. Deputado. Bom, muito bem. Em relação às perguntas, portanto, económicas do Sr. Deputado Louçã. O Sr. Deputado Helder Amaral. Ainda sobre o déficit, referiu as medidas ordinárias e como é que seria? Bom, eu quero sublinhar um ponto que há pouco não sublinhei, que é o seguinte. Os 2,6 do déficit que cumpre o Pacto de Estabilidade foram validados e admitidos por Bruxelas, isto é, pela Comissão Europeia. Ou seja, o facto de ter havido medidas extraordinárias não invalida que Portugal cumpriu o Pacto de Estabilidade e deixou de estar em déficits excessivos, e isso foi oficialmente reconhecido pela Comissão. Portanto, o que nós fazemos é uma análise, em termos económicos, de considerar que há ali certas receitas que são temporárias, isto é, que não se vão manter. E, portanto, em termos analíticos e económicos, isso é relevante referir, e fomos nós, Banco de Portugal, que as referimos para esse efeito económico. Tal como fizemos no passado, em que também referimos que houve certos anos em que o déficit foi oficialmente muito menor, mas em resultado de medidas extraordinárias, e também assinalámos o facto na altura. Sobre o que referiu o Sr. Deputado em relação ao relatório do anterior Provedor de Justiça, nós comentámos isso já no passado. Todo o caso teve a ver com uma única questão, enfim, que foi o problema do cumprimento pela banca de um procedimento relativo a penhoras para efeitos fiscais. E uma divergência de entendimento sobre a lei, no sentido que nós entendemos, e trocámos vasta correspondência, não houve nunca falta de colaboração, trocámos muita correspondência com o Sr. Provedor de Justiça nessa altura, porque nós entendemos que não tínhamos competência legal para dar ordens aos bancos nessa matéria. Essa disposição não fazia parte das leis bancárias, nem dos regulamentos bancários, e, portanto, não nos competia a nós dar instruções ou ordens aos bancos sobre isso. Os bancos têm que cumprir as leis todas do país, claro, mas nós não somos responsáveis pelo cumprimento pelos bancos das leis todas, somos responsáveis por aquelas que têm a ver com a área pelas quais somos responsáveis. Bom, mesmo assim, depois acabámos por fazer uma carta circular aos bancos, dada a insistência do Sr. Provedor. Portanto, houve toda a colaboração institucional, houve uma divergência de opinião sobre as competências legais e não mais do que isso, e, portanto, fazer disso qualquer espécie de incidente institucional é também um exagero. Quanto ao BCP, o Sr. Deputado Lamaral perguntou se os fundos próprios de base eram 6,8, quando o mínimo é 8. Bom, nada disso é assim. Eu não confirmo os números, porque não os tenho aqui, mas quero recordar o seguinte. O que diz o regulamento que está em vigor na Europa e também em Portugal sobre o rácio de capital é o seguinte. Os bancos têm que ter um rácio de capital mínimo de 8%, um rácio total, e conforme o Sr. Deputado Helder Amaral referiu, o BCP teria mais que 9%, não é? Nesse rácio total, e têm que ter 4% no que diz respeito aos fundos próprios de base, ao Tier 1. Isto é a norma que está em vigor, a nível europeu e a nível português também. Acontece que, ao longo dos anos, foi-se cimentando uma prática de mercado na avaliação das agências de rating e analistas sobre os bancos, que tornou o número de 7% uma espécie de padrão para os bancos cumprirem no que diz respeito a esse Tier 1, a esses fundos próprios de base. E acontece também que nós, o ano passado, emitimos uma recomendação aos bancos para, até setembro deste ano, terem um rácio de Tier 1 de fundos próprios de base de 8%. E conforme eu disse na minha intervenção inicial, digamos que temos estado em contacto com os bancos e a vigiar, digamos, essa situação, e a nossa avaliação é que todos os bancos vão cumprir, portanto, esses 8%, ou pelo menos a média do setor vai cumprir, e todas as instituições relevantes irão cumprir essa nossa recomendação, o que é importante. E significa, portanto, que todos estarão nesse nível e, portanto, as preocupações que estavam subjacentes à pergunta do Sr. Deputado, espero que não se verifiquem conforme veremos em setembro. Vem hoje também uma notícia no jornal sobre isso, que, enfim, segundo a informação que me transmitiram, o Banco BCP irá desmentir essa notícia, portanto, enfim. Remeto isso para o esclarecimento que a instituição der. Sr. Deputado Loçã, portanto, perguntas agora económicas. É um facto
O deleveraging, a desalavancagem dos balanços irá continuar, embora eu estava-me a referir nesse contexto à crise geral e à situação geral. Isto é, isso não é muito válido para os bancos portugueses. Essa desalavancagem, para já, os bancos portugueses têm um rácio de leverage, de alavancagem, inferior, digamos, à generalidade dos bancos europeus e americanos, etc. E, em segundo lugar, não tiveram muitas perdas resultantes de ativos tóxicos e outras coisas que levam a uma revisão do balanço nesse sentido. E, portanto, como se vê, isso é que permitiu que o crédito em Portugal continuasse a crescer um pouco mais do que em vários outros países europeus, onde a situação dos bancos foi mais grave, onde as perdas foram maiores e onde o ajustamento dos balanços e, portanto, do crédito teve que acontecer em maior escala. Portanto, eu estou de acordo que este é um processo que ainda não terminou, que os bancos em vários países precisam de mais capital, sob pena de se acentuar, digamos, a contenção e a restrição do crédito, com consequências para a economia real, claro. Mas é um processo que realmente ainda não terminou. Subsistem dúvidas sobre de onde virá esse capital adicional para os sistemas bancários de vários países. Embora, como digo, isso não se aplica aqui ao nosso caso. Sobre a evolução do investimento, como se viu na minha apresentação, é sobretudo a reação do investimento empresarial que explica esse fundamento. E significa uma reação muito rápida das empresas à situação conjuntural. Se começar a haver perspectivas de recuperação económica, isso também mudará. Conforme mostrei o inquérito às empresas, de longe a perspectiva sobre vendas futuras é a principal variável para as decisões de investimento. Não são outras coisas. E, portanto, a inversão da conjuntura alterará gradualmente essa situação. Isso já reflete a nossa previsão para 2010, que é uma queda muito menor do investimento. Bom, quanto ao emprego e, consequentemente, desemprego, sim, esses números estão no nosso boletim e significa, portanto, o resultado, a consequência da recessão. O desemprego é uma variável, como se diz, retardada e, portanto, eu estou de acordo, quer com o Sr. Deputado Louçã, quer, creio, com o Sr. Deputado Honório Novo, que consequências no desemprego ainda adicionais estão ainda para vir. E, portanto, visto que a recessão, mesmo que comece, algures no futuro próximo, a haver uma ligeira recuperação, as consequências negativas sobre o emprego continuarão a fazer-se sentir mais algum tempo. É sempre assim e, portanto, é de facto um efeito desfasado. E, consequentemente, a situação, como se vê, aliás, nos Estados Unidos, onde houve um pacote orçamental muito grande que ainda não está, enfim, gasto no terreno, mas, apesar desse pacote, o desemprego aumentou bastante nos últimos dois meses, com surpresa de alguns, mas não há razão para essa surpresa, dado que essa é normalmente a evolução nas economias na resposta a uma recessão. Portanto, realmente e infelizmente, na Europa em geral e também entre nós, continuarão a existir efeitos negativos sobre a taxa de desemprego. É claro que, como sabemos, a destruição de emprego em uma conjuntura recessiva leva algumas pessoas a desistirem de procurar emprego. E, portanto, a taxa de desemprego é afetada por esses desencorajados que, quando respondem nos inquéritos que servem para determinar a taxa de desemprego, respondem que não estão à procura de emprego, porque, por hipótese, já desistiram e não são contados como desempregados. É a norma internacional sobre essa matéria. E, portanto, não é possível, linearmente, tirar uma conclusão sobre a taxa de desemprego da redução do emprego por essa razão. Porque depende também do que são as respostas das pessoas nos inquéritos que determinam a taxa de desemprego. Agora,
É por isso que as duas coisas são relevantes, quer a evolução do emprego, quer a evolução da taxa de desemprego. Temos que saber o que está por trás e temos que ter os dados todos da situação. Mas não é linear concluir de uma para a outra, necessariamente por essa razão. Quanto à política orçamental e ao 2010, sim, nada está adquirido sobre isso. Há ainda uma relativa indefinição, isto é, o assunto não foi abordado explicitamente, de certo modo. De certo modo, isso vai ser quando, no final do ano, enfim, os vários países forem apresentando as suas políticas orçamentais para 2010, precisamente, e a avaliação da situação económica nessa altura. Como isto tem estado muito incerto, enfim, é natural que não haja uma antecipação das coisas de uma forma que seja totalmente clara. Quero só acrescentar um esclarecimento em relação, e portanto não há ainda propriamente regras. O que diz o pacto é que, em condições, digamos, normais, que não são as atuais, se um país tiver um déficit acima de 3%, deve corrigir estruturalmente 0,5% por ano. Isso é o que diz o pacto. O que seria a regra, por hipótese, a partir de 2011, se a partir dessa altura se começar a registar uma recuperação. Embora há vozes que querem que o ajustamento seja maior do que o meio ponto, mas para já o meio ponto é o que está escrito no regulamento do Pacto de Estabilidade. Só uma breve referência àquilo que disse sobre a Alemanha, e disse bem, ou melhor, queria precisar um bocadinho, porque eu realmente também fiquei muito surpreendido quando no Financial Times isto foi reportado, e na comunicação social, e informei-me melhor sobre o que é que foi realmente aprovado na Alemanha, porque aquilo que veio reportado seria uma coisa um bocadinho, enfim, não vou adjetivar. A verdade, o que foi aprovado é uma coisa um pouco diferente do que veio reportado na comunicação social, e nomeadamente, nessa altura, em alguns jornais. O que foi aprovado no Parlamento, ou melhor, no Parlamento alemão, foi o seguinte. A partir de 2014, o déficit público federal não poderá exceder menos 0,35%, em termos estruturais, não é nominais. Portanto, não é déficit zero nominal, nem é déficit zero estrutural. É um máximo de menos 0,35. Para os orçamentos dos Estados, que compõem o Estado Federal Alemão, é zero. Mas também em termos estruturais, não em termos nominais. O que faz a sua diferença, o que significa que num período recessivo, mesmo assim, admite-se, portanto, um déficit estrutural que, em termos nominais, será maior do que os 0,35. Portanto, não é déficit zero propriamente. Além disso, há uma cláusula nessa lei que diz, com uma maioria que agora não consigo precisar, no Parlamento pode ser, digamos, considerado um momento excepcional e uma mera votação com uma maioria, suponho, qualificada no Parlamento, permite não cumprir esta lei que tem um estatuto paraconstitucional. Portanto, em suma, a coisa é um bocadinho mais flexível do que foi reportado em alguns meios de comunicação social e, nesse aspecto, com menos efeitos colaterais sobre o funcionamento do Pacto de Estabilidade e da área do euro, que é, apesar de tudo, importante, e daí ter feito esta precisão.
Muito obrigado, Sr. Governador, pelo conjunto de respostas.
Senhor Governador,
pretende fazer uma interpelação à mesa?
Não, era uma faltou responder a uma pergunta
que
fez o CDS relativamente à substituição ou não do Sr. Diretor do Departamento da Supervisão Bancária da outra casa, Eduardo Lemos Santos. O doutor Carlos Eduardo Lemos Santos, que é o diretor do Departamento de Supervisão Bancária, foi nomeado administrador provisório do BPP.
Pois foi.
Já foi substituído,
não é? Não foi ainda substituído, ele foi nomeado transitoriamente e quero recordar que existem quatro 4 diretores adjuntos no departamento e, portanto, o Sr. Vice-Governador, que está, enfim, com o pluro da supervisão, tem trabalhado normalmente com esses 4 diretores adjuntos e, portanto, não há nenhum problema operacional. Claro que isso não se vai manter eternamente, vai ser, portanto, esclarecida rapidamente, está também dependente, enfim, do que é a evolução do caso BPP. Na altura, a nossa avaliação foi que aquela nomeação seria mais curta do que está a revelar-se neste momento. Mas, enfim, são as contingências de casos deste tipo.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos então iniciar a segunda e última ronda de perguntas. 3 minutos a cada grupo parlamentar. Começamos o deputado Miguel Frasquilho. Tinha a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não sei se vamos sair daqui às 4 da tarde ou mais tarde, mas eu às 2:30 tenho uma reunião da minha comissão.
Eu tenho, portanto, que ir apanhar um avião para Frankfurt.
Vou muito rapidamente colocar duas questões ao Sr. Governador. A primeira tem a ver com uma questão que já tinha levantado quanto à perda de cota das exportações. Porque as exportações caíram, mas isso podia não configurar uma situação de perda de cota de mercado. A verdade é que configura, e isso, do meu ponto de vista, é preocupante, e, portanto, gostaria de ouvir sobre esta matéria. Segunda questão, muito, muito rapidamente. Já foram notícias publicadas, a acreditar pelo que veio na imprensa, de que a Comissão Europeia se prepara para instaurar um processo por déficit excessivo a Portugal. Pelo valor do déficit de 2009.
E nove. Mas será que esta hora muitos países...
Com certeza, mas nessa perspectiva, aquilo que o Sr. Governador disse, que em 2009, e enfim, vou simplificar, que em 2009 e 2010 não temos de nos preocupar com o déficit, não é...
Eu não disse ou não teremos de nos preocupar
tanto com o déficit como em circunstâncias normais, digamos. Mas a verdade é que vai começar a contar o tempo para que a situação seja reposta em termos de normalidade. E, portanto, era sobre esta questão que eu gostaria de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, obrigado. É apenas um comentário, porque houve aqui intervenções que, de facto, não eram para o Sr. Governador responder. Eram mais intervenções de ordem política. E aquilo que eu assisti, em determinado momento, aqui mais pareceria uma conferência de imprensa sobre as declarações do Dr. Vítor Constância relativamente ao relatório, e isso é mais próprio de um outro local, como é a Comissão de Orçamento e Finanças, para fazer conferências de imprensa. Mas há um facto que não pode passar despercebido. É aquela velha lógica de que é comer e calar, porque não pode haver comentários. E isso é mais próprio de uns certos resquícios e de um saudosismo de regimes, de facto, onde se comia e se tinha que calar. Porque a verdade é que o Sr. Governador tem o direito não só de se defender, como tem a obrigação de defender o prestígio da instituição Banco de Portugal. E por outro lado ainda, falar em pressão quando o relatório já estava elaborado não é pressão nenhuma. Não há pressão quando o relatório está elaborado. Uma pergunta, já agora, na questão que o Sr. Deputado Miguel Frasquilho colocou, era quais são os países, Sr. Governador, quais são os países da zona euro que em 2009 não têm procedimento, em termos de previsão, estamos a falar de previsão, não têm procedimento por déficit excessivo? Quais são os países, todos os países da zona euro?
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Governador, para responder, tem vocês a dizer a palavra.
Sim, senhor. Muito bem, muito bem. Bom, quanto à perda de cota das exportações em relação ao que é a evolução do comércio mundial e dos mercados, etc., acontece que as nossas exportações estão concentradas em países que têm uma recessão maior ainda do que a média da área do euro, não é? Nós temos a Espanha, a Alemanha, o Reino Unido, por exemplo, com recessões significativas e, portanto, enfim, isso é um ponto de explicação. De resto, trata-se também do facto de termos informações, em alguns casos, diretas, sobre empresas e setores importantes, por exemplo, como seja o setor automóvel, que tem um peso grande nas nossas exportações e que, por razões que são conhecidas, vai conhecer um período de exportações baixas. E, portanto, isso afeta também as nossas previsões. Está integrado, porque temos informações diretas, não é meramente, digamos, econometria que está por detrás da nossa previsão das exportações. Mas é evidente que, embora sendo conjuntural, é preocupante. Apesar de, em termos de uma tendência, se olharmos mais anos, enfim, nomeadamente as exportações de serviços, estarem numa trajetória que é positiva e, como eu disse, a transformação estrutural da economia e das exportações tem acontecido, mas precisávamos que fosse ainda mais rápida. E nesse sentido, a reação de muitas empresas na capacidade de se ajustarem, de mudarem de processo ou de produto e de aumentarem a sua produtividade é, de facto, essencial, mas temos que confiar nessa capacidade de reação das empresas. Não são aqui políticas públicas que podem ter um efeito direto muito significativo. Quanto ao processo dos déficits excessivos, bom, pode acontecer que a Comissão entenda, e não tenho nada contra, que tem que cumprir as formas. Pois, eu sei, mas tem que cumprir as formas, e há, portanto, um regulamento que existe, não é? É claro que o que forem as conclusões dessas análises, que terão que ser feitas sobre um conjunto muito vasto de países, não é? Que incluirá a Alemanha, por exemplo, enfim, a França, a Espanha, todos, enfim. Não sei se algum fica de fora, não tenho aqui os números todos, neste momento não tenho mesmo. Não sei se fica algum de fora, talvez Chipre, acho que Chipre fica de fora disso. E Malta, talvez Chipre e Malta fiquem de fora, mas Malta não tenho certeza, mas Chipre sim, Chipre creio que sim. Mas enfim, portanto, todos ficarão sujeitos e as conclusões vão depender, obviamente, da análise geral que for feita, portanto não é um caso especificamente para nós, para Portugal. Agora, realmente, tudo isto significa que nos temos que preocupar com o déficit, sendo certo que nesta conjuntura todos os países tiveram que adotar medidas e deixar funcionar em pleno os estabilizadores automáticos. Portanto, a pergunta era aos países da zona, penso que só Chipre é que está de fora, realmente. Mas, enfim, sujeito a confirmação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Chegamos ao final desta reunião. Eu gostaria de dirigir duas palavras ao Sr. Governador. Dizer-lhe que foi um prazer e uma honra tê-lo cá uma vez mais na Comissão de Orçamento e Finanças, naquela que é a última audição desta legislatura. Dizer-lhe também que sei distinguir muito bem o plano institucional do plano pessoal. No plano institucional, naturalmente, cada um de nós terá a sua opinião, enfim, a sua visão daquilo que é o Banco de Portugal e que é a atuação do Banco de Portugal. Eu próprio também tenho a minha, tive a oportunidade de expressar várias vezes na comunicação social, mas eu sei distinguir também o plano institucional do plano pessoal. E no plano pessoal eu tenho que dizer aqui, de viva voz, frontalmente, perante todos, que as relações desta Comissão e do seu Presidente com o Sr. Governador foram sempre relações pautadas pela excelência de trato e de cortesia. Aliás, verdadeiramente exemplar e verdadeiramente modular. Gostava ainda de sublinhar, Sr. Governador, e digo isto com um total, em desabafo de alma e com total liberdade, que apreciei sempre nesta Comissão, e penso que os deputados da mesma também o reconhecerão, a qualidade ímpar das suas apresentações. E por último, que é bom também dizê-lo, sobretudo nas horas difíceis. Nas horas fáceis não falta quem nos elogie. Nas horas difíceis é preciso também ter coragem para o dizer de uma forma desabrida e frontal. Independentemente da opinião que possamos ter sobre a sua atuação enquanto Banco Portugal, há algo que é absolutamente irrebatível e irrefragável. É a ineludível probidade e elevação intelectual com que Vossa Excelência emprestou sempre às intervenções que fez nesta Comissão de Orçamento e Finanças, e eu quero dar vivo testemunho disso aqui, hoje e agora. Permita-me ainda, Sr. Governador, à laia despedida, uma vez que é a última vez que presido a reunião de Comissão de Orçamento e Finanças, no final da legislatura, que foi uma honra e um privilégio ter presidido esta Comissão. Recordo que vários opinion makers sublinharam que esta Comissão, que do ponto de vista hierárquico no Parlamento é a quinta, era a mais importante do Parlamento português. Recordo, entre outros, António Barreto, que o disse de uma forma enfática e reiterada. Não é por acaso. O mérito não é naturalmente do Presidente, o mérito será de todos os deputados, aqueles que colaboram nesta Comissão, e naturalmente, porque não dizê-lo também, das circunstâncias específicas conjunturais em que vivemos, que transformaram esta Comissão e deram esta Comissão a visibilidade mediática que todos conhecemos. Mas não deixo de registar esse reconhecimento público
feito por pessoas avisadas, independentes, relativamente ao prestígio e à importância que esta comissão teve. Queria ainda agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, que nas horas difíceis nunca deixou de me dar uma palavra de alento e de estímulo. Nas horas difíceis nunca deixou de dizer presente, ao contrário de muitos outros, que porventura, até por razões de solidariedade institucional e até partidária, em momentos difíceis primaram pela ausência, quando não mesmo, e agora aqui cito pessoa, por um silêncio múrmuro e nevoento. Quero agradecer a todos e a cada um dos deputados desta Comissão de Orçamento e Finanças. Aqueles que cá estão hoje, aqueles que já cá estiveram. Alguns já cá não estão, é o caso do deputado Diogo Feio. Todos, sem exceção, a meu ver, cumpriram o seu dever, fizeram o melhor que souberam e puderam pelo interesse público, prestigiaram a Comissão de Orçamento e Finanças, dignificaram o Parlamento e prestigiaram também a democracia. A todos, sem exceção, muito obrigado. Não é meu timbre, não é o meu hábito distribuir prebendas e elogios a este ou àquele. Não é o meu género, na minha forma de ser, na minha forma de estar na vida e na política, não o farei. Todos, para mim, cumpriram exemplarmente o seu papel. Quero agradecer também aos serviços da Comissão, na pessoa da Sra. Margarida Miranda e da Sra. Rolim, o trabalho extraordinário que fizeram, muitas vezes sem visibilidade e sem reconhecimento público. Sem o trabalho extraordinário destas duas pessoas, Dra. Maria Miranda e Sra. Rolim, não teria sido possível levar a cabo a tarefa ingente que levamos do curso desta legislatura. Há um trabalho imenso que ninguém vê, mas que foi realizado nos bastidores por estas duas pessoas que são de uma qualidade técnica e de uma honestidade intelectual absolutamente assinaláveis. Agradeço ainda à Doutora Margarida Matos, à Engenheira Margarida Matos e ao Engenheiro Nuno Matos, da Informática, pelo papel notável também que tiveram na apresentação de um novo programa informático que permitiu desburocratizar aquilo que era, de facto, algo de absolutamente intolerável, que era a burocracia infindável das votações orçamentais na Comissão de Orçamento e Finanças. Hoje estamos, de facto, no século XXI nessa matéria. Há ainda muito a fazer, mas é à Engenheira Margarida Matos e à Engenheira Nuno França que devemos, de facto, prestar o nosso tributo. Queria agradecer também à Doutora Cristina Correia, dos Serviços Jurídicos. Também nas horas difíceis, não deixou de nos secundar com avisados e prudentes parceiros jurídicos que nos permitiram dirimir questões jurídicas bem complexas e bem difíceis. Quero agradecer também à UTAO, na pessoa do professor Carlos Marinheiro e da doutora Graciosa Neves, o extraordinário trabalho que desenvolveram ao longo destes últimos 3 anos. A sua expertise, o seu know-how, os seus conhecimentos técnicos são absolutamente fundamentais para dotar os deputados da eficácia necessária à sua intervenção política. Não é mais pensável regredir e voltar atrás e prescindir uma unidade destas que está, repito, naquilo que é o patamar mais cimeiro do estado da arte em todos os países da OCDE. A minha opinião, e aqui fica para a posteridade, é que esta unidade não é só para manter, é para ser reforçada nas suas competências e nas suas valências pluridisciplinares. É esta a minha opinião enquanto Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Queria agradecer aos mídias a cobertura extraordinária também que deram a esta Comissão, transformando-a, como tinha a oportunidade de dizer, na Comissão mais importante e mais conhecida no país do Parlamento. A Comissão, porventura, que terá desenvolvido o trabalho mais significativo em toda esta legislatura na área das finanças públicas e não só. Quero, por último, dizer-vos que foi com muito orgulho que desempenhei estas funções. Naturalmente, com coisas boas e coisas más. Naturalmente, com muitos elogios, com cartas anónimas vindas de muitos portugueses, de todos os azimutes, a elogiar o trabalho da Comissão e do Sr. Presidente. Eu não esqueço nunca essa voz recôndita do português anónimo que não deixou de se dirigir ao Presidente da Comissão, manifestando o seu apreço pelo trabalho que era aqui realizado. Não esqueço também, naturalmente, aqueles que primaram mais pela intriga, pela deselegância e pela traição. Mas isso faz parte da vida. Faz parte da vida e não posso levar isso a mal. Nessa matéria, eu segundo pessoa e por aqui me fico. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Muito obrigado a todos e até sempre. Está encerrada a reunião.